Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Estamos então hoje mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje teremos connosco a audição do Sr. Coronel Luís Augusto Vieira, na sua qualidade de ex-diretor da Polícia Judiciária, a quem quero saudar. Vem acompanhado dos seus ilustres mandatários, o Sr. Dr. Rui Balizão, igualmente de saúde, e o Sr. Dr. Manuel Fernando Ferrador. O Sr. Coronel, em instâncias minhas, referiu-me que pretende usar da prerrogativa regimental de uma declaração inicial. Estando subsequentemente à disposição das perguntas que lhe forem colocadas hoje nos termos regimentais, iniciar-se-á o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tendo advertido, mas é do conhecimento das senhoras e senhores deputados, que eventualmente no decurso da inquirição poder-se-á colocar a questão, subejamente conhecida da sua qualidade de processual, que se prenderá com o Sr. Justiça, a termos em que, senhores e senhores deputados, de conhecimento pleno, teremos eventualmente que deliberar que a prosecução desta reunião possa prosseguir sem publicidade nos termos da lei. Mas, portanto, essa questão colocar-se-á eventualmente. Portanto, por ora, dava apenas então, reiterando os meus cumprimentos ao Sr. Coronel Luís Augusto Vieira, a palavra para a declaração que me estou de vontade. Peço desculpa, isto. Ah, certíssimo, farei a distribuição. Certíssimo, muito obrigado. Certo, certíssimo, muito obrigado. Faça o Sr. Coronel. Terá sempre alguma habilidade quando falar?
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados. Muitos têm dito nesta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre factos relacionados com o furto de material de guerra ocorrido nos paióis nacionais de Tancos. Embora me encontre na situação de arguido no processo instaurado para apurar as circunstâncias da recuperação de material de guerra furtado, pretendo colaborar inteiramente com esta comissão que tem em vista o apuramento de consequências e de responsabilidades políticas. Embora esta audiência seja pública, não prescindo, no entanto, de a qualquer momento solicitar a continuação da mesma, sem ser em reunião pública, caso surjam dúvidas quanto à matéria de segredo de justiça ou a segredo de Estado, ou de não responder, se considerar necessário para a salvaguarda dos meus direitos fundamentais. Permitam-me que, no tempo regulamentar previsto, faça um depoimento inicial que enquadre os factos e o direito. Sou coronel do Exército, com cerca de 45 anos de serviço dedicado a missões e ao exercício de funções de defesa nacional, nos quais sempre me pautei pelo cumprimento rigoroso dos meus deveres e por completa subordinação ao interesse nacional, tal como a condição militar me exige. Alguns destes anos foram passados ao serviço da Justiça Militar, que eu pretendi sempre salvaguardar e proteger nos termos em que esta está consagrada constitucional e legalmente. O direito penal militar tutela hoje os interesses militares da defesa nacional e, quando observamos o elenco dos crimes estritamente militares tipificados no Código de Justiça Militar, constatamos que os interesses militares da defesa nacional correspondem a valores fundamentais que baseiam a atividade e a organização destas. Para a investigação dos crimes estritamente militares, o legislador atribuiu competência específica à Polícia Judiciária Militar, porque, pela natureza dos crimes e pelos bens jurídicos tutelados, a investigação criminal dos mesmos deve ser da responsabilidade de um órgão que percepcione facilmente os interesses jurídicos em causa. Com a publicação da Lei Orgânica da Polícia Judiciária Militar e do Código de Justiça Militar, foi estabelecido um novo quadro legal para a atuação da PJM, definindo esta como um corpo superior de polícia criminal ou auxiliar da Administração da Justiça, organizado hierarquicamente na dependência do Ministro da Defesa Nacional e funcionalmente dependente do Ministério Público para efeitos da investigação criminal. A Lei nº 97-A-2009, de 3 de setembro, que define a natureza, a missão e as atribuições da PJM, estabelece no seu artigo 3º que este órgão de polícia criminal tem como atribuições coadjuvar as autoridades judiciárias em processos relativos a crimes cuja investigação lhe incumba realizar, atuando no processo sob a sua direção e na sua dependência funcional, sem prejuízo da respectiva organização hierárquica e autonomia técnica e tática, bem assim realizar a investigação dos crimes estritamente militares e de crimes cometidos no interior de unidades, estabelecimentos e órgãos militares nos termos previstos no Código de Justiça Militar. Para tal, o artigo 4º consagra que é da competência específica da PJM a investigação dos crimes estritamente militares. Consagra ainda que este órgão de polícia criminal tem competência reservada para a investigação de crimes cometidos no interior de unidades, estabelecimentos e órgãos militares. Consagra também que os demais OPCs devem comunicar de imediato à PJM os factos de que tenham conhecimento relativos à preparação e execução de crimes da competência da PJM, apenas podendo praticar até à sua intervenção os atos cautelares e urgentes para obstar à sua consumação e assegurar os meios de prova. Nos termos do Decreto-Lei 9/2012, de 18 de janeiro, compete ao Diretor-Geral dirigir, coordenar e orientar a ação dos órgãos e serviços da PJM, nos termos das competências que lhe são conferidas por lei ou que nele são delegadas ou subdelegadas. E compete ao Diretor da Unidade de Investigação Criminal dirigir, coordenar e orientar a ação da mesma, nos termos das competências que lhe são conferidas por lei ou que nele são delegadas ou subdelegadas, competindo ao IC assegurar a prevenção, detecção, investigação e coadjuvação das autoridades judiciárias relativamente aos crimes da competência da PJM e demais funções que pelo Código de Processo Penal sejam atribuídas aos órgãos de polícia criminal. Esta UIC desenvolve as suas competências através das equipas de investigação. Passarei, seguidamente, aos factos que estão na origem da presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Na sequência do desaparecimento de material de guerra ocorrido nos paióis nacionais de Tancos, e após participado pelas autoridades militares à PJM, em 28 de junho de 2017, foi esta participação autuada no decurso das medidas cautelares e de polícia encetadas no local da ocorrência dos factos, em processo de inquérito por cometimento de crimes estritamente militares. O Código Penal consagra no seu artigo número 40 que a aplicação de penas visa a proteção de bens jurídicos. Ora, a retirada de material de guerra de forma ilícita do interior de instalações militares, alegadamente com recurso a arrombamento de fechaduras e perfuração de rede exterior de segurança, ofende a capacidade militar e a defesa nacional e a segurança das Forças Armadas, bens jurídicos consagrados como interesses militares da defesa nacional, cuja investigação criminal é, sem dúvida, da competência específica da PJM. Os crimes nesta competência específica não são deferíveis à Polícia Judiciária, pelo procedimento previsto no número 3 do artigo 8º da Lei de Organização da Investigação Criminal. Na verdade, a Lei número 97-A-2009 apenas admite, pelo seu artigo 4º, número 2, essa possibilidade para os crimes da competência reservada da PJM, isto é, crimes comuns cometidos no interior de unidades militares. Assim, o legislador ordinário, tendo aprovado este diploma posteriormente à publicação da LOIC, consagrou a possibilidade deste diferimento de competência de investigação apenas para os crimes da competência reservada da PJM. E o furto ocorrido é qualificado, sem deixar dúvidas, como crime estritamente militar. A própria LOIC distingue, no seu artigo 4º, órgãos de polícia criminal de competência específica e de competência genérica. Em 3 de julho de 2017, foi decidido pela Sra. Procuradora-Geral da República e efetivado por despacho do Ministério Público em 7 do mesmo mês, afastar a PJM desta investigação criminal. Foi também determinada a apensação, contra o que entendo estar estabelecido na lei, do processo relativo ao inquérito investigado pela PJM com competência atribuída ao DCIAP e delegada à competência investigatória na Polícia Judiciária, ficando a PJM com responsabilidade de colaboração institucional. Esta decisão contraria o consagrado no Código de Justiça Militar, que não permite a conexão entre processo que seja e processo que não seja de natureza estritamente militar. O artigo 103 do Código de Justiça Militar é inequivocamente uma norma especial quanto às normas do Código de Processo Penal, visto que regula, em concreto, a questão do concurso entre crimes estritamente militares e crimes não estritamente militares, estabelecendo que a conexão não opera entre processos que sejam e processos que não sejam de natureza estritamente militar, e impondo a investigação em processos distintos. Este regime tem como fundamento a especificidade do direito militar. Assim, nestes casos, nunca é admitida a conexão de processos. Nos termos do Código de Processo Penal, a conexão opera nas várias fases do processo desde o inquérito, Perante a impossibilidade legal de conexão, não se pode, obviamente, transformar um dos processos inconectáveis num apêndice de outro, ainda que se pretenda proceder futuramente a uma separação de processos em outra fase processual. Havendo uma relação de especialidade entre normas penais comuns e normas especiais que tipificam crimes estritamente militares, consideramos não poder ser decidido como foi que, em concreto, não seja aplicável o conceito de crime estritamente militar, porque as normas penais comuns transcendem o enfoque dado ao facto lesivo de interesse militar, podendo, assim, preterir-se a aplicação da norma que proíbe a conexão. A possibilidade desta construção jurídica permitiria o afastamento dos princípios da especialidade e da consunção sempre que se tratasse de concurso de crimes adequadamente escolhidos. Em democracia e num Estado de Direito, todas as competências são estabelecidas por lei e só a lei poderá revogar a mesma. O legislador entendeu excluir os crimes estritamente militares da possibilidade de ferir a sua investigação a outra OPC, pelo que não há legitimidade em decidir o contrário. O resultado da decisão do Ministério Público e de nova decisão da pensação ao processo de inquérito instaurado sob as circunstâncias da recuperação de material de guerra e para o qual se transferiu a legalidade da primeira à pensação é que, no meu entendimento, foi legalmente apensado um processo que ocorre pela prática de crimes estritamente militares, é um processo cujo objeto não é a tutela dos interesses militares da defesa nacional. Com aquela decisão do Ministério Público, a PJM foi impedida de proceder a diligências de investigação para apuramento de factos e das circunstâncias em que os mesmos ocorreram e até à inquirição de eventuais suspeitos, deixando-se por investigar eventuais crimes de natureza militar em concurso efetivo de crimes, nos termos do artigo número 30 do Código Penal, alguns destes da eventual responsabilidade de militares que garantiam ou cumpriam a missão de segurança dos paióis, porque competência investigatória deste processo está delegada na PJ, OPC, incompetente em razão do tipo de crimes. Refiro-me designadamente ao furto de material de guerra, comércio ilícito de material de guerra, entrada ou permanência ilegítima em instalação militar, danos em bens militares, extravio de material de guerra, abandono de posto, violação do segredo de Estado ou de corrupção passiva e ativa para a prática de ato ilícito. Crimes que, como referi, não estão a ser investigados. Tendo o Ministério Público a tutela da ação penal, isto é, devendo dirigir a investigação, está, não obstante, vinculado ao princípio da legalidade, pelo que não está no âmbito da sua discricionalidade deixar de investigar factos puníveis pelo Código de Justiça Militar e subtrair a competência específica da PJM consagrada por lei especial. A lei de política criminal permitia uma solução diferente à adotada, isto é, a PJM e a PJ deviam ter cooperado na prevenção e investigação dos crimes cometidos, através da partilha de informações, o que permitia, pela investigação dos factos, em função da sua eventual relação de especialidade, a manutenção dos dois processos de crimes existentes antes da sua apensação, ou, a título excepcional, que parece ter existido, a constituição, nos termos do seu artigo 7º, de equipa mista, composta por elementos dos OPCs em questão, funcionando esta sob a dependência funcional do Ministério Público. A decisão do Ministério Público não deixou de provocar um ambiente de tensão entre OPCs, pelo menos, e a percepção de uma desconsideração institucional no seio da PJM, uma vez que está aivada a desconformidade com o Código de Justiça Militar, com a Lei Orgânica da PJM e com a própria LOIC. Foi admitido que o facto de estar a ser investigado pelo Ministério Público um crime de terrorismo permitiria aos investigadores um conjunto alargado de meios de obtenção de prova. Parece, no entanto, que esta qualificação serviu para afastar a PJM da investigação de factos da sua competência para delegar a investigação a outro OPC, ignorando disposições legais. Assim, estranha-se que, não tendo nenhuma das entidades com responsabilidades na segurança interna e externa, considerado esta possibilidade, o Ministério Público assenta a sua estratégia de investigação nesses putativos crimes. Neste contexto, da percepção de uma decisão ilegal do Ministério Público e do dever de respeitar a lei que define as competências da PJM, e tendo em consideração que não se poderia admitir a hipótese de material de guerra furtado ser objeto de comércio ilícito, ou mesmo, em razão da pressão colocada nos autores do furto, de este poderem vir a destruir material de guerra furtado, e atendendo à pressão mediática gerada e também às preocupações e alarme social da população, bem como as recorrentes declarações à comunicação social de responsáveis políticos para que o caso fosse rapidamente investigado e resolvido, e sem que se visse resultados, determinei dois objetivos estratégicos para a atuação dos militares ligados à investigação. Primeiro, a recuperação de material de guerra. Segundo, em cooperação com a PJ e outros OPCs, a detenção dos suspeitos de autoria de furto. Foi com esta orientação que as equipas de investigação procederam às diligências e contactos necessários sob coordenação do Diretor de Investigação Criminal. A independência, a soberania, a integridade territorial, consagrados nos artigos 9 e 273 da Constituição da República, como tarefa fundamental do Estado, bem como no artigo 5º da Lei de Defesa Nacional, como objetivos permanentes do Estado, mas também umas Forças Armadas com capacidade para cumprir a sua função militar de defesa da pátria, consagrado no artigo 265 da Constituição, considerados como integrando o conceito de interesse nacional. Também a Lei Orgânica 2 de 2014, de 6 de agosto, que aprovou o regime de segredo de Estado, no seu artigo 2º, número 2, considera interesse fundamental do Estado, isto é, interesse nacional, os recursos afetos à defesa, como era o material de guerra recuperado. Quando me referi à preocupação pelo interesse nacional, disse-o porque entendi que era do interesse nacional a recuperação célere do material de guerra furtado pelo alarme social que estava a causar e por constituir um dos recursos de defesa nacional. Assim, nas circunstâncias de insuficiente prevenção criminal de furto, que não pode ser atribuída à PJM, e do risco de perda definitiva de material de guerra, considero justificável o esforço desenvolvido pela PJM para a recuperação do material de guerra furtado e, consequentemente, para a continuação do desenvolvimento de investigação, tendo em vista a detenção dos autores destes crimes. Fase, no entanto, que a PJM ficou impedida de prosseguir. Dou por findo o meu depoimento inicial, esperando ter dado algum contributo para esta comissão e agradecendo a atenção prestada pelos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Conteve-se exatamente nos 15 minutos que lhe estavam atribuídos e, portanto, felicito por isso. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, quem compete iniciar esta ronda, recordo que dispõe até 8 minutos e, portanto, Senhor Deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria começar por cumprimentar o Senhor Coronel Luís Vieira, dizer-lhe que respeitamos o princípio da presunção de inocência e esclarecer que não estamos aqui a fazer investigação criminal, estamos aqui a apurar factos e responsabilidades políticas. Agradecendo os esclarecimentos que já prestou, começaria por fazer uma pergunta, até na sequência da intervenção que aqui acabou de fazer. Encontrando-se a PJM na dependência funcional do Ministério Público, que tem a direção de investigação, por que razão é que o Sr. Coronel entende que a qualificação da PJM deveria prevalecer sob o entendimento do Ministério Público e que meios utilizou para reagir contra esse entendimento do Ministério Público?
Sr. Deputado, se me permitisse, eu gostava de fazer uma resenha histórica de todo o assunto. Na noite de 28 para 29 de junho, sou informado, à meia-noite, que o piquete tinha sido ativado. Quando o Diretor-Geral é informado dessa ativação, é porque algo anormal ocorreu. Na manhã do dia 29, recebo no meu correio eletrónico um mail do Capitão Bengalinha a reportar-me já o material que estava em falta nos paióis. Face àquela informação e na presença do diretor da Unidade de Investigação Criminal, telefono ao Dr. Almeida Rodrigues, na altura, diretor nacional da Polícia Judiciária, reportando-lhe o assunto. Porquê? Porque ele, além de ser um corpo superior de polícia que tem um elo de ligação com as polícias internacionais, por ser também um serviço de segurança, tem assento no sistema de segurança interno, para que ele informasse quem entendesse. Ele, passado meia hora no máximo, dá-me para conhecimento um mail que ele envia para um órgão interno da PJ, dando instruções para que se desencadeasse esta informação. No dia seguinte, dia 30, sou informado, ao fim do dia, de haver um senhor Lemos, o que se chama Lemos, conhecido no mundo onde ele atua como fechaduras, teria sido ouvido num processo a correr no Porto e que teria prestado determinadas declarações. E mais me disseram, esta fonte é da PJ, mais me disseram que o Dr. Luís Neves iria naquela noite a uma diligência ao Algarve para me interrogar. Telefonei ao Dr. Luís Neves à noite, Ele confirmou. Quando pedi para que se era possível uma equipa da PJM acompanhar nesta diligência, ele disse-me que não. A justificação que ele deu era que este senhor era escorregadio. Não me preocupei mais com o assunto, deixei passar o tempo. Causou-me alguma admiração esta diligência da PJ, porque não fazia a mínima ideia que eles tinham algum inquérito, ou se iriam ter algum inquérito. Na segunda-feira seguinte, dia 3 de julho, pouco muito cedo, telefona-me o Dr. Farinha, diretor na altura do Laboratório da Polícia Judiciária. Queria ir fazer a inspeção judiciária aos paióis. Eu disse-lhe que, como ele muito bem sabia, melhor do que eu até, que a inspeção judiciária, uma vez feita, não é repetível. E ela tinha sido feita pelo Laboratório da Polícia Judiciária Militar. E que, quando alguma valência científica é necessária, e isso é recorrente, é necessária para apoio à investigação por parte do laboratório, é o próprio responsável do laboratório que desencadeia junto a universidades, ao Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, ou ao próprio laboratório da PJ, este pedido de cooperação técnica ou científica. Ele, depois de eu ter dito esta explicação, ele teceu juízos pejorativos relativamente não só ao laboratório da PJM, mas à própria PJM, e a conversa acabou mal, a verdade acabou mal. Não tardou muito, não foi mais de meia hora, que tivesse outro telefonema da Sra. Procuradora-Geral da República, informando-me que a PJM não iria ter inquérito e quem teria a delegação para a investigação seria a PJ. Neste mesmo dia, passado meia hora, portanto, 3 de julho. 3 de julho. Tentei argumentar com a Sra. Procuradora-Geral da República que isso iria violar três leis da Assembleia da República: a lei que traz à luz do direito o Código de Justiça Militar, a lei que traz a Lei Orgânica de Investigação Criminal e a própria Lei Orgânica da PJM. Foi frutícia esta minha tentativa de argumentação e confesso que fiquei muito preocupado com esta decisão da Sra. Procuradora. Da parte da tarde fui falar com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, exprimindo a minha preocupação e o estado de desconsideração em que se encontravam os elementos mais próximos da direção na PJM. O Sr. Ministro disse-me para, no dia seguinte, por volta das 15 horas, aparecer em Tecos, que ele iria convidar o Sr. Presidente da República e que logo se visse o que ia acontecer. Assim aconteceu, lá fui. O Sr. Presidente da República quis fazer a pé o percurso entre as redes que foram utilizadas para a intrusão e os paióis. Daqui fomos para a Casa da Guarda e a reunião decorreu na presença de muitos oficiais das unidades adjacentes àquela infraestrutura crítica militar. O Sr. Presidente perguntou-me algumas coisas sobre a investigação. Eu disse que não estava em condições de dar ainda informação nenhuma sobre a investigação, nem iria dar ali na presença daquelas testemunhas todas. O que alertei, a minha preocupação era com a decisão da Sra. Procuradora-Geral da República. Na reunião, o Sr. Presidente acabou por dizer que ia falar com a Sra. Procuradora-Geral da República e aconselhou o Sr. Ministro da Defesa para ir falar com a sua congénere, a Ministra da Justiça. E acabou assim a reunião. No dia 7, na sexta-feira dessa semana, há elementos da PJ que fazem chegar à PJM o despacho assinado por dois procuradores do TCIAP relativamente a esta decisão. A única diferença é que, quando a sua procuradora me disse que a PJM não iria ter inquérito, não sabia se calhar que já tínhamos aberto o inquérito desde que o piquete foi acionado. E a decisão foi a pensar o inquérito da PJM, ou inquérito, pelos vistos já estava aberto, da PJ. Foram passando semanas sem sabermos nada. A PJM ia mandando, entretanto, os elementos que tinha recolhido até aquela altura para a Polícia Judiciária, não tenho agora a recordar, mas sei que estavam a ser enviados diversos documentos, até está aí numa cronologia. No dia 4 de agosto, entendi que ficasse para a memória futura aquilo que eu tinha dito verbalmente ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, ao Procurador-Geral da República e ao Sr. Presidente da República, ficasse e por escrito para a memória futura a minha opinião. Então redigi um memorando, fui ao gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que me recebeu, entreguei-lhe este memorando, é impresso em papel da PJM, em timbre da PJM, tem epígrafe, tem data, tem a minha assinatura. De seguida telefonei para o Sr. Major, o Sr. General Cordeiro, chefe da Casa Militar do Sr. Presidente da República, gostava de fazer chegar um documento, o mesmo documento. Ele disse que me mandava um funcionário ter comigo, mandou, e entreguei a este funcionário o mesmo memorando. É o único memorando que eu entreguei ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, 4 de agosto. O único memorando que eu entreguei. E a única vez que eu estive, a última vez que eu estive com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, presencialmente, foi 4 de agosto. Claro, estive em eventos onde o Diretor-Geral era convidado, encontrava-me com ele, tinha os cumprimentos normais. No final de setembro, portanto, eu ia perguntando ao Sr. Coronel Estalagem se tinha informações da PJ. Não tínhamos informações nenhuma, não nos davam informações nenhumas. Ele também, o Coronel Estalagem, dizia que eles não têm obrigação nenhuma de nos dar informação. Bom, está bem, mas é que nós estávamos a contribuir para eles com a informação, não sei pormenores, os investigadores é que estavam com isso, e não tínhamos a parte dele qualquer tipo de informação. Em finais de setembro, eu não sei se posso dar agora esta informação, se não, ou se há a porta fechada. Se é preciso fechar a porta, não sei. Não, ok.
De acordo com o Estatuto, de facto, aqui há uma preservação daquilo que são, de acordo com o artigo 15 do Estatuto, a linha B, os depoentes só procederem à publicidade com base fundamentalmente nos direitos fundamentais. A questão do segredo de justiça e do segredo de Estado, o Sr. Presidente naturalmente terá a palavra
aparentemente, portanto, não estávamos nessa matéria.
Exatamente, quero parecer que não, portanto foi colocado.
Pronto, posso... O Sr. Coronel te faria o favor de avaliar, que tem obviamente discernimento para tal, então, se está a responder matérias...
Direi apenas o queixar com isso. Pronto. Finais de setembro, chega um sargento da GNR que está a prestar serviço no Porto, notícias vindas do sargento ajudante da GNR do Núcleo de Investigação Criminal de Lolé. As primeiras notícias que chegam no final de setembro, por esta via, até chegar à cadeia de comando, têm a ver com os saberes que a PJ adquire na entrevista que teve com Fechaduras em 30 de junho. Não vou dizer aqui, permitam-me, não vou dizer aqui, acho que está no processo, é um risco para mim estar aqui a avançar com as notícias que adquirimos por esse meio. Não sei se o Sargento Lima Santos aqui disse alguma coisa sobre isso, mas ele sabe. Essa informação despertou-nos alguma curiosidade e espanto por saberes adquiridos. Depois viemos a saber que era possível ter um elemento de ligação com tal fechaduras e com elementos, os agentes do crime. Foram passando os tempos, até que, em vésperas do dito recuperação de material de guerra, no meu gabinete, entrou o Coronel de Estalagem, os dois majores, Pinto Costa e Brazão, e o Sargento Ajudante Lima Santos. A informação que me trouxeram é que os agentes do crime se preparavam para deitar o material na barragem de Castelo Bode. Dei uma missão aos militares investigadores, utilizassem todo o seu saber para a recuperação de material de guerra com os contactos que tinham. E, se isso fosse possível, que me chamassem a qualquer hora da noite ou do dia. Aconteceu no dia 18, de facto, já não sei precisar das horas, mas talvez 4, 5 horas da noite, o Major Brazão me telefonar, que precisava da minha comparência em determinado sítio, disse-me que ia a Aveiras. Eu lá compareci em Aveiras. Fui atrás dele até aos pais gestantes não sabia onde é que estava, mas vi as tabletas de chamusca, um local que tinha uma linha de água, talude, muito arvoredo, e eu não cheguei a ver, naquele local não dava para ver material, estava coberto com muita vegetação, e o coordenador do laboratório disse-me que tinha tentado explotar um protocolo que tinha com os Ramos e com a GNR, que era sempre, tinha sido feito por ofício, sempre que houvesse na cena do crime necessidade de uma equipa de inativação de engenhos explosivos, acionava o ramo ou a GNR que estivesse mais próximo. Ele tentou, junto ao oficial dia do Comando das Forças Terrestres, essa diligência e não conseguia. Liguei para o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Rovisco Duarte, e ele desencadeou um processo que demorou bastante, no sentido de, às páginas tantas, eu ter um telefonema do comandante do Regimento de Engenharia número 1, a perguntar-me onde é que queria o material. Pus em contacto com esse coordenador do laboratório, lá se encontraram não sei onde, e veio com a equipa. E a equipa informou-nos que poderíamos mover dali o material. Perguntei ao senhor general Rovisco Duarte para que unidade é que a gente devia pôr aquele material para retirar da rua. Ele disse, perguntou-me onde é que estávamos, eu disse Chamusca, ele disse Santa Margarida. Retirei dali o material, telefonei para o senhor coronel Estalagem para informar o Ministério Público, informei também o Ministro da Defesa Nacional e o chefe da Casa Militar da Presidência da República. No dia 19, à noite, tenho um telefonema da secretária do senhor chefe de gabinete, do senhor ministro, pedindo para ir ao gabinete dele. Eu já estava fora de Lisboa, disse que não tinha capacidade de me deslocar, pedi para ir de manhã cedo. Perguntei-lhe que assunto era, ele disse-me que era assunto de chamusca. Então tenho que levar o Major Brazão, porque ele é que sabe desse assunto. Telefonei ao Major Brazão e muito cedo, ainda estavam os portões fechados daquele edifício, apresentei-me lá com o Major Brazão naquele gabinete. O Major Brazão entregou um documento em papel timbrado, com epígrafe, com assinatura e com data, ao Sr. Chefe de Gabinete. O Sr. Chefe de Gabinete ligou para o Sr. Ministro, o Sr. Ministro quis falar comigo, e o Sr. Ministro, a única coisa que me reportou foi o telefonema que teve da Sra. Procuradora-Geral da República, que estava muito zangada, muito, utilizou termos que já não me lembro, e com ameaças. Já me perdi, não sei se o Sr. Deputado quer ver.
Eu agradeço todas as informações que nos forneceu, ainda antes de eu fazer a pergunta. Não respondeu, foi àquela que tinha sido a minha pergunta inicial, que é por que razão é que, se quiser colocar a questão assim, por que razão é que, estando a PJM na dependência funcional do Ministério Público, o Sr. Coronel acha que o seu entendimento deveria prevalecer sobre o do Ministério Público?
A minha decisão foi nas vésperas do dia 18, em que eu decidi, no meu gabinete, perante o Coronel Estalagem, diretor da Unidade de Investigação Criminal, e dos dois maiores, o Sargento, disse assim, faça essa ameaça de eles fazerem desaparecer o material, entendi que era do interesse público. Faça o alarme social a retirar rapidamente o material da rua.
Estava ainda no início, Sr. Coronel. Quando tem conhecimento de que a Sra. Procuradora decidiu que a investigação ia ser dirigida pela Polícia Judiciária, o Sr. Coronel discordou.
Discordei.
Mas é um militar. É um militar, não é?
Sim, sim.
E se a PJM está na dependência funcional, quem tem a direção da investigação é o Ministério Público, a minha pergunta é por que razão é que considera que o seu entendimento deveria prevalecer sobre o do Ministério Público, que é quem efetivamente tem a direção da investigação?
Eu entendo que a Sra. Procuradora-Geral da República, o Ministério Público, violou a lei. E continuei e continuo a entender isso. Agora, conformo com isso. Mas manifestei a quem direito, aos órgãos de soberania, a minha discordância.
Sr. Coronel, obrigado pela sua resposta, porque ela é o ponto de partida para as perguntas que eu tenho que colocar. Disse-me que se tinha conformado com isso. Aquilo que nos foi relatado aqui, até porque já tivemos os investigadores nesta comissão de inquérito, foi que, uma vez que o processo tinha sido apenso, que teria sido decidido na PJM, por direção do, na direção, com a direção do Sr. Coronel, que se continuaria a investigar o processo de Tancos utilizando um processo que estava a correr os seus termos no Porto.
Nego. É negativo. Não tem instruções nenhumas dessas.
Sr. Coronel, nega também que tenha dado instruções verbais para que os investigadores não passassem a escrito aquilo que eram as suas diligências no sentido de obter a recuperação das armas?
Não dei instruções nenhumas dessas.
Sr. Coronel, mas a verdade é que nos disse ainda agora aqui que tinha definido um objetivo para a PJM, o primeiro objetivo, que era a recuperação das armas.
Sim, sim. E esse objetivo foi expresso nas vésperas do dia 18, numa reunião no meu gabinete.
Dia 18 de que mês?
De outubro de 2017. E foi nas vésperas, não sei precisar o dia, em que o Coronel Estalagem entrou no meu gabinete com os dois majores e com o sargento da GNR, e foi nessa data, nessa reunião, que eu lhes disse, atenção, o que é aqui fundamental é retirar o material da rua.
Mas, Sr. Coronel, mas desde dia 3 de julho que sabia que o Ministério Público entendia que quem tinha a investigação era a PJ e que a PJM não tinha essa investigação.
Colaborámos. Está numa cronologia que foi entregue. Isto foi entregue...
Sempre ao
Sub-Ministro, é verdade. Está numa cronologia que nós entregámos ao Sub-Ministro da Defesa Nacional em fevereiro. O Sr. Ministro da Defesa Nacional telefonou-me em fevereiro de 2018. Precisava de uma cronologia, porque tinha um encargo que era entregar nesta Assembleia da República um relatório, que devia ter sido entregue, se não estou em erro, até finais de janeiro, mas foi em fevereiro que ele me telefonou, a precisar dessa cronologia para este trabalho. E mandei para a chefe de gabinete, a doutora Maria João Mendes.
Sr. Coronel, a questão não era essa. A questão é que, sabendo desde dia 3 de julho que a investigação cabia à PJM...
A PJM sempre colaborou. Eu não tenho os pormenores. Eu não tenho os pormenores, mas tenho aqui... Este relatório foi feito pelo meu pessoal de Unidade de Investigação Criminal e durante diversas datas de julho foram feitas diversas diligências e essas diligências foram todas entregues à PJ.
Mas, Sr. Coronel, a definição do objetivo que nos disse que tinha feito no dia 18 de outubro...
Nas vésperas.
É posterior ao facto de a Ministério Público ter entregue a investigação à PJ.
Sempre estamos com relação à PJ. Eu tomei esta decisão nas vésperas e faço aquela informação de que os agentes do crime se prestavam a colocar aquele material no fundo da barragem de Castelo de Bode.
Sr. Coronel, já agora uma pergunta, porque eu não resisto a fazê-la face também à sua intervenção inicial. Entendo o Sr. Coronel, que à época era Diretor-Geral da PJM, que cabe ao Diretor-Geral da PJM e à PJM definir o que é interesse nacional?
Está na lei, Sr. Deputado. A minha interpretação está na lei. Os recursos das Forças Armadas é de interesse nacional.
Aquilo que o Sr. Coronel nos disse foi que considerou que a recuperação das armas a ser realizada pela PJM que era de interesse nacional e por essa razão é que prevaleceria esse seu entendimento, não é assim? Mas considera que a PJM tem essa competência para definir o que é do interesse nacional e o que não é do interesse nacional?
Eu assim entendi, Sr. Deputado. Eu assumo a responsabilidade disso.
Diga-me uma coisa, falou-nos também aqui na pressão política que sentiu em relação a esta questão do furto de Tancos. Pode-nos explicar o que é que quis dizer com isso?
O Sr. Presidente da República, comandante das Forças Armadas, muitas vezes veio à televisão a dizer que queria uma investigação célere o esclarecimento deste facto ocorrido em Tancos. Referia-me concretamente ao Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente da República, tanto quanto julgo saber, também disse que era importante prender quem tinha procedido àquele furto. Mas disse-nos que esse teria passado a ser um objetivo secundário, não é?
Ó, Sr. Deputado, os agentes deste crime, utilizando a linguagem da Procuradora Maria José Morgado, não passavam de pilhas e galinhas. Apanhá-los era a coisa mais fácil. O difícil era recuperar material de guerra.
Diga-me o seguinte, já agora. Estando o processo a cabo, tendo sido delegado à investigação no seu capitão João Bengalinha, pode-nos explicar por que razão é que, ao que parece, terá sido no dia 4 de julho, telefonou ao Sr. Major Vasco Brazão a pedir que ele voltasse de férias e passasse a dirigir este processo?
A distribuição dos inquéritos pelos investigadores é uma responsabilidade do diretor da Unidade de Investigação Criminal. Não há automatismos. O facto de um determinado oficial, nas suas funções de piquete, ter iniciado o inquérito, não quer dizer que fique com esse inquérito. Cabe ao diretor da Unidade de Investigação Criminal ajuizar das equipas de sobrecarga de vários fatores e distribuir. E a qualquer momento retirar o inquérito a esse investigador e dá-lo a outra equipa. Isso é normal na PJM. Não há automatismos. E neste caso a intervenção foi minha. Porque não sei precisar a data, mas fui à procura dele e ele estava a dormir no gabinete. E fui saber, na área da administração de recursos humanos, ele não tinha gozado as férias, não só deste ano, como do ano passado. Ele tinha toda a desculpa para não ter gozado o ano passado, porque era ele que teve com o Sr. Major Brazão, com aquele inquérito da morte dos comandos. E aquilo foi um trabalho diabólico que eles tiveram. Portanto, ele estava muito cansado. E para estar a dormir no gabinete, disse assim: Sr. Capitão, tem que ir gozar férias. E o Sr. Major Brazão apresentou-se nessa altura, de férias, e disse ao Sr. Coronel Estalagem para o substituir. Foi só isto, mais nada. Portanto, ninguém tem que ficar melindrado pelo facto de lhe tirar um inquérito e passar a outro. Era normal. Não é um brinquedo que se distribuiu aos oficiais, chefes de equipa. É uma responsabilidade da direção distribuir os inquéritos, dado o perfil de cada investigador e dada a sobrecarga de trabalho que as equipas têm.
Mas pode-nos explicar porque é que se lembrou do Major Brazão?
Porque ele tinha vindo de férias, estava-se a apresentar de férias. Era um oficial superior com conhecimento muito bem do Exército, enquanto o Sr. Capitão Bengalinha era da Força Aérea. É apenas uma parcela da minha decisão, mas a principal foi encontrar o Sr. Capitão Bengalinha a dormir no gabinete dele.
Mas é que, do ponto de vista de cronologia, eu estou aqui com alguma dificuldade e, portanto, pedia que me explicasse um pouco, que é o seguinte... O Sr. Major Vasco Brazão disse-nos que lhe teria ligado, estava ele ainda de férias,
não.
No estrangeiro,
não.
E que por essa mesma razão
não
regressou de imediato.
Não.
Que teria inclusivamente dito que não ia fazer ao Capitão Bengalinha essa desfeita de lhe ficar com o processo. Não confirma nada disto?
Eu falei pessoalmente com o Major Brazão, portanto não me lembro dessa de telefonema para férias. E dei instruções, foi o que sou o Coronel de Estalagem.
Mas, Sr. Coronel, na verdade parece que nunca houve um despacho a nomear o Sr. Major Vasco Brazão como responsável pela investigação.
Eu dei essas instruções ao Coronel de Estalagem. Agora, o que é que ele fez, não sei. Não é? Depois não vejo a documentação.
É só porque aquilo que nos está a dizer agora não bate certo com toda a informação que nós já temos neste momento, Sr. Coronel, e por isso é que não deixa de ser relevante.
Ao Sr. Coronel Estalagem, expliquei-lhe as razões para ele mandar de férias o Capitão Bengalinha, porque estava com férias por gozar do ano anterior, e é um direito inalienável, não há desculpa de serviço para isso. Bem bastou ele, pelo encargo que tinha no ano passado, não ter gozado de férias, pode mandar-se, mande-o de férias, faz favor.
É que a informação que nós temos é que isso foi posterior a esse contacto para o Sr. Major Vasco Brazão. Enfim, a ordem para ir de férias.
Falei com o Sr. Capitão Bengalinha e dizendo as razões e dei instruções ao Sr. Coronel Estalagem. Assumi essa responsabilidade. Agora, o que é que ele fez? Se manteve ou não, não sei.
Mas, Sr. Coronel, o despacho de nomeação do Sr. Capitão João Bengalinha de 1 de julho é de quem? É seu ou não é?
Não, não. Eu não nomeio responsáveis pelos inquéritos. É o diretor da Unidade de Investigação Criminal.
O Coronel Salaja?
Sim.
Diga-me o seguinte, nunca teve conhecimento das diligências que o Sr. Major Pinto da Costa estava a desenvolver? Teve, não teve? Quando?
No final de setembro, depois daquelas primeiras notícias adquiridas pelo Sargento Carvalho, através do Sargento Lima Santos da GNR, porque o Sargento Lima Santos só falava com o Sr. Sargento Carvalho da GNR, porque tinha confiança pessoal. E, portanto, a necessidade da equipa do Pinto Costa ir ao Algarve era exatamente para obter informações acrescidas, editadas relativamente às primeiras. A intervenção de Pinto Costa e ir com o Sargento Carvalho ao Algarve era por esse motivo. Por causa da ligação entre o Sargento, era a explicação que eles me davam.
Sim, e então qual era o estatuto em que participava na investigação? Então, o Sr. Major Pinto da Costa, que estava
aquisição
colocado...
Aquisição de informações só, aquisição de informações. Por causa do elemento de confiança entre o Sargento Lima Santos e o Sargento Carvalho.
Mas na realidade foi ele que obteve a recuperação do material furtado, é sim ou não?
Eu, os pormenores, como é que eles cumpriram a missão que lhes dei, não sei.
Não soube porque não quis saber?
Talvez eles tenham feito um pacto de silêncio relativamente ao diretor-geral. Não sei.
Sr. Coronel, é que a informação que nós temos de todas as pessoas que já inquirimos até este momento da PJM nesta comissão de inquérito é que o Sr. Diretor-Geral era, na realidade, quem coordenava todos os esforços no sentido de obter a recuperação de material e que era mantido a par...
Eu compreendo a estratégia deles.
Mas o que é que nos quer dizer com essa questão da estratégia?
A única minha intervenção, e assumo a responsabilidade por isso, é ter dado uma missão àqueles dois majores, junto ao Coronel Estalaja. Recuperação de material, utilizem todo o vosso saber, foi feito.
Sr. Coronel, eu vou ter que voltar um bocadinho atrás a uma questão que foi colocada pelo Sr. Coronel na informação que nos deu de início. Disse-nos que tinha tomado medidas a partir do momento em que ficou sem o processo, o PJM ficou sem o processo, e que essas medidas tinham passado por falar com o Ministro da Defesa, Ministro da Justiça...
Não.
Ou o Ministro da Defesa teria ficado a falar com o Ministro da Justiça, com o Presidente da República...
Eu no dia 4 da parte da tarde, 4 de julho da parte da tarde, na Casa da Guarda, naquela infraestrutura crítica, estava o Sr. Presidente da República e a sua casa pessoal, a sua casa civil e casa militar. Estava o Sr. Ministro da Defesa e o Sr. Pessoal. Estava o Chefe de Estado-Maior do Exército e também o Sr. Gabinete. E à volta estavam diversos oficiais das unidades adjacentes. Depois de eu ter insistido que considerava esta decisão do Sr. Procurador-Geral da República violadora de 3 leis da Assembleia da República, ele disse que iria falar com o Sr. Procurador-Geral da República e deu, vamos chamar, um conselho ao Sr. Ministro da Defesa Nacional para falar com a sua colega Ministra da Justiça. Não sei se falou, se foi feito alguma coisa.
Mas, Sr. Coronel, faça aquilo que é o princípio da separação de poderes. Não considera que esse tipo de solicitações feitas pela PJM eram solicitações perigosas face ao nosso enquadramento constitucional?
Mas fiz, assumo essa responsabilidade. O pasmo, a desconsideração e estarem todos os elementos da PJM olharem para mim à espera que eu fizesse alguma coisa, levou-me a isso.
Será que considerou que a dignidade da PJM tinha sido posta em causa e que por isso era legítimo fazer o que fez? Foi isso?
Desconsideração.
E qual foi a reação dos seus interlocutores?
Quais?
Nomeadamente o Sr. Ministro da Defesa. Disse-nos que teve uma reunião com ele.
Na parte da tarde, dia 3.
Em que lhe levou... A sua posição de que era uma desconsideração que não se podia fazer à PJM.
Disse-me
o que é que ele lhe disse?
Para aparecer em tancos no dia seguinte, quatro, disse-me para aparecer em tancos.
Se pudesse o microfone um bocadinho mais próximo, era mais.
disse-me para, no dia seguinte, 4 de julho, aparecer nos paióis nacionais de Tancos, porque iria convidar o Sr. Presidente da República a visitar aquela infraestrutura crítica.
E disse-nos também que depois disso não teria tido mais contacto com o Sr. Ministro da Defesa depois...
Só voltei a estar com ele, no gabinete dele, no dia 4 de agosto, quando entendi deixar um documento para a memória futura, que era o meu parecer sobre a decisão da Sra. Procuradora-Geral da República. E deixei-lhe este documento em papel timbrado da PJM, uma data e uma assinatura.
Digamos o seguinte, esse parecer, essa sua informação, também levava anexo o parecer do Dr. Rui Pereira?
Não. Há de reparar que este parecer tem a data de 4 de agosto. Eu, nessa altura, não sabia nada do parecer. Só mais tarde que o seu capitão, Bengalinha, me deu.
E o que fez com o parecer?
De quem?
Do Dr. Rui Pereira.
Serviu para fazer um juízo. Eu sou o senhor mestre Rui Pereira, tinha sido meu professor na Lusíada e, portanto, eu considero imenso como penalista o doutor, e ele, de certa forma, acimentou a minha opinião sobre o assunto.
Diga-me agora uma questão que é particularmente relevante também na nossa opinião. O senhor Primeiro-Ministro, na sequência do comunicado da PJM, disse ao país que, por ação da PJM, já foi recuperado todo o material que tinha desaparecido. Sabemos hoje que isso não é verdade. Sabemos também que a Sra. Procuradora-Geral da República teve uma opinião muito crítica, até já nos disse aqui, sobre esse comunicado, que é feito pela PJM em relação a um processo que está em segredo de justiça. Não se sente a responsabilidade da PJM em ter iludido, nomeadamente, o poder político e o país, ao dizer que todo o material estava recuperado?
Sr. Deputado, não gostaria de responder para a salvaguarda dos meus direitos fundamentais.
Certíssimo. Apenas para registar que o Sr. Coronel acaba de me entregar cópia do memorando que foi entregue, que obviamente será distribuído aos senhores deputados e o...
que eu entreguei ao Sr. Ministro. O único memorando que eu entreguei ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, pessoalmente, no gabinete dele e na presença do seu chefe de gabinete, foi este documento. Documento timbrado, assinatura, data.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, pelas perguntas colocadas. Agradeço, obviamente, ao Sr. Coronel os esclarecimentos prestados. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Jorge Machado, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Faça força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Coronel Vaz, Sr. Coronel Luís Augusto Vieira, agradecer o seu depoimento, a informação que já nos transmitiu, a cumprimentar também os ilustres advogados presentes. Sr. Coronel, quando é que tomou conhecimento da denúncia feita em abril à PJ que dava conta da possibilidade do furto ocorrer em Tancos?
No dia 30 de junho, ao fim da tarde, talvez já à noite, tenho a notícia desse senhor conhecido por fechaduras, acho que o nome dele é Lemos, teria prestado declarações num processo na comarca do Porto, onde teria dito que tinha sido contratado para abrir portas para sacar granadas a 60 km de Leiria. Mais essa informação, essa fonte me deu a notícia que o Sr. Dr. Luís Neves ia ao Algarve entrevistar, fazer uma diligência junto a este senhor. Daí ter telefonado ao Dr. Luís Neves, ao fim da noite, ele confirmou que ia, e quando lhe pedi para se permitia que uma equipa da PJM o acompanhasse para assistir, negou, dizendo que o senhor Lemos era escorregadio, o que demonstrava que já o conhecia.
Quem que o informou? Desculpe a precisão.
Não é só o Dr. Luís Neves que tinha fontes abertas na PJM. Eu também tinha fontes na PJ. permita-me que não divulgue nomes.
Mas a informação obtenha já após o furto, a 30 de junho, é isso que nos confirma?
30 de junho, o furto foi na noite de 27 para 28, e portanto foi no dia 30 de junho que tenho esta notícia ao fim do dia.
Coronel, vou tentar manter uma ordem cronológica, tendo perceber o meu raciocínio, e agora entrava nas razões da substituição do Capitão Bengalinha pelo Major Vasco Brazão. É estranha a decisão de substituição de um por outro?
A mim não é nada estranho, Sr. Deputado. É uma decisão da responsabilidade da direção. E nenhum... é normal. E mesmo depois de estar algum tempo com inquéritos, perfeitamente normal a decisão de tirar o inquérito de alguém e dar a outra equipa. Não são donos dos inquéritos. Pode haver razões várias que justifiquem essa tirada de inquérito. E a decisão que aí foi eu intervi, porque normalmente nunca me metia nisso, era uma decisão do diretor da Universidade, da Unidade de Investigação Criminal, e às vezes informava-me, mas neste caso fui eu que decidi.
Então não é normal o senhor Coronel intervir nesse processo?
Como tentei explicar, encontrei o Sr. Capitão Galinha a dormir no gabinete e fui saber que ele não tinha gozado as férias do ano anterior. Além de não ter ainda gozado as férias deste ano, não tinha gozado as férias do anterior. Mas eu compreendi. Ele esteve naquele inquérito da morte dos comandos, ele e o Major Brazão, e foi um trabalho muito cansativo.
E a que horas é que foi esse episódio de encontrá-lo a dormir no
gabinete? Foi de manhã. Um dia, já não sei precisar do dia.
Mas sabe que a sua decisão de afastar o inspector Bengalinha, substituindo por o Major Brazão, suscitou oposição generalizada dos membros do corpo da PJM.
Duvido muito isso, Sr. Deputado. Duvido. Que na equipa dele tenha havido algum desagrado, aceito. Agora, mais nenhuma equipa, não acredito que haja outra equipa a manifestar-se sobre isso.
Foi-nos transmitido que até o chefe da investigação, da equipa de investigação criminal, o Major Vieira, opôs-se a essa mesma decisão.
Oh, Sr. Deputado, a decisão é sempre quem tem a responsabilidade superior. Eles não são donos dos inquéritos. A responsabilidade é do diretor-geral ou do diretor de investigação criminal.
Deu ordens ao Major Vasco Brazão para não dar informações das diligências ocorridas ao Capitão Bengalinha?
Não dei instruções nenhumas a investigadores.
Sr. Coronel, como é que é possível justificar a investigação paralela realizada pela PJM, já sabendo da PJM da decisão do Ministério Público de afastar a PJM?
Eu não sei de investigações paralelas, sei que de facto... Depois, no final de setembro, depois de obtivermos aquelas notícias sobre o dia 30 de junho, das diligências que a PJ fez ao Algarve, quis aprofundar esse saber-se.
Então,
daí que a equipa do Major Pinto da Costa, por facto de ter aquele Sargento Carvalho, que tinha confiança com o Sargento Lima Santos, se deslocar ao Algarve para obter mais informações.
Mas em setembro já o Major Brazão estava com investigações em curso no Algarve.
Não sei se ele estava com investigações em curso no Algarve.
E essas diligências que referiu eram feitas com base em que inquérito que justificasse?
Não sei que diligências é que eles fizeram.
Sr. Coronel, muito bem, mas as diligências que ordenou realizar no Algarve foram feitas com que pressuposto, em que inquérito?
Não faziam diligências nenhumas, era só obter informações. É um trabalho de oficial de informações. Só...
Sr. Coronel, na reunião de 4 de junho em Tancos, diz que o Sr. Presidente da República ficou de falar com a PGR. Falar em que sentido?
Não faço ideia. As palavras são dele? Não sei.
Qual é o contexto da conversa, Sr. Coronel?
Porque eu insisti imensas vezes que o Sr. Presidente da República, porque ele fazia-me perguntas sobre a investigação criminal, e eu disse ao Sr. Presidente... fugir desse assunto. Para já não tinha informações. As únicas informações que tínhamos nessa altura, e não as compreendíamos, eram patadas nas portas dos paióis. Na altura não compreendíamos as patadas dos paióis. Não era pontapés, era patadas. E não compreendíamos essa razão. Tínhamos pouca informação. É isso que eu dizia ao Sr. Presidente da República, que não sabia responder às perguntas que ele me fazia. E ainda por cima, não era o local certo para estar a falar de pormenores da investigação. O que eu insisti com o Sr. Presidente da República era o meu estado de alma relativamente à decisão da Sra. Procuradora-Geral da República e ela não ter aceito a minha argumentação de que, com essa decisão, estava a violar três leis da República.
Podemos presumir, com base ou sobre esse assunto, que o Presidente da República se ofereceu para falar com a PGR?
Acho que sim, essa é essa a interpretação que eu faço, exatamente. Da minha insistência, porque eu insisti muitas vezes, estão lá dezenas de testemunhas que assistiram isto, eu insisti muitas vezes ao Sr. Presidente da República.
O que também não é normal, tendo em conta que a Procuradoria-Geral da República tem uma decisão soberana sobre a matéria. É comentário, não é pergunta. Sr. Coronel, a determinada altura, o Sr. Coronel diz-nos que fez um memorando, que entregou agora a cópia à Comissão, para memória futura, com um documento com epígrafe, data e assinatura. Entrega 4 de agosto e diz que é o único que entregou pessoalmente ao seu ministro. Sim. Qual é o conteúdo concreto deste memorando que ainda não foi distribuído?
É uma interpretação da lei.
Apenas quanto à competência para a investigação?
Só.
Mas depois é referido, e no seu depoimento, respondendo a perguntas dos senhores deputados, já não me recordo a quem, diz, só podia ter sido ao CDS, mas disse que, a determinada altura, diz que houve um outro memorando entregue com o Major Vasco Brazão. Sim, então sim. Foi um ou dois memorandos que estamos a falar?
Memorando que entregue por mim, só houve um, 4 de agosto. O Sr. Major Brazão entregou um documento que julgo que está no processo, que se chama Informação de Piquete.
Não conhece o conteúdo desse memorando?
Já passou muito tempo, eu não tive mais acesso a isto.
Pode falar sobre...
Está no processo, é o documento que foi entregue no dia 20 de outubro ao chefe de gabinete, tem impresso em papel timbrado da PJM, tem epígrafe, informação de Piquete, tem uma data e uma assinatura dele, de Major Brazão, e foi entregue ao chefe de gabinete. Não é memorando, é informação de Piquete.
Pode-nos deixar a cópia desse documento?
Eu estava convencido que já o tinham.
Este é um documento que faz parte do processo e, portanto... Sr. Presidente.
Desde já solicito a cópia do mesmo. Mas participou na elaboração desse
não,
documento?
Não.
Mas foi com o Major Vasco Brazão ao gabinete do Sr. Ministro entregar?
Foi, sim, senhor. E o Sr. Major entregou este documento.
E a iniciativa da elaboração desse documento, para não lhe chamar memorando, já que não entendo que não é um memorando, é da iniciativa exclusiva do Major Vasco Brazão?
Eu disse-lhe que íamos ao gabinete do Sr. Chefe de Gabinete para prestar informações relativamente à recuperação de material de guerra na Chamusca. Ele entendeu entregar este documento para responder às questões do Sr. na altura Major-General.
Quando é que informou o Ministro da Defesa Nacional sobre a verdade relativamente à recuperação do material?
Desculpe, não me percebi.
Quando é que informou o Ministro relativamente à verdade da recuperação do material, dos contornos em que ela foi feita?
Eu nunca informei nada sobre a recuperação de material. Só fiz um telefonema à saída da Chamusca, no caminho para Santa Margarida, que tínhamos, julgávamos nós, recuperado material. Só se concretizou essa informação quando a equipa da PJM fez a análise de material dentro dos paióis de Santa Margarida. Nunca informei o Sr. Ministro sobre isso.
Nem o Presidente da República sobre essa matéria?
Não, nem o Sr. Presidente da República.
De informação.
A única coisa que entreguei ao Sr. Chefe da Casa Militar foi este documento que chama no dia 4 de agosto.
Relativamente às questões processuais da competência da PJM sobre a investigação? Presumo que é
considerações
mesmo...
legais
sobre essa
sobre... questão. Exatamente.
Não tenho dúvidas...
Mas o Sr. Coronel não tem dúvidas que, uma vez havendo uma decisão relativamente a quem é a competência para a investigação, o papel da PJM ficava claro relativamente a este processo.
Sr. Deputado, permita-me que discorde, Sr. Deputado.
Do ponto de vista da competência, da definição de competência.
Sim, mas é uma realidade, eu estou cheio de curiosidade em saber como é que isto vai ser resolvido pela República. Quando um alto funcionário do Estado viola as leis da República, estou ansioso por saber como é que a República vai resolver isto. Os órgãos de soberania, Presidência da República, Governo e agora a Assembleia da República sabem disso.
Sr. Coronel, mas temos uma questão muito pragmática. Quem tem competência soberana para definir quem tem a investigação...
Cumprindo a lei, Sr. Deputado, cumprindo a lei. Eu, no documento que eu deixo aqui escrito, dou a minha opinião como ela violou a lei.
Mas os juristas arranjam interpretações e discussão não. eterna sobre esta matéria. O senhor Coronel, enquanto diretor de um órgão de polícia criminal, não poderia encetar nessa discussão, porque essa discussão é interminável face à decisão que foi tomada. A decisão era para ser cumprida do ponto de vista formal.
Na República não tenho que cumprir. Eu cumpri, mas não tinha que cumprir ordens ilegais. Os meus subordinados não cumprem ordens ilegais e eu não tinha que cumprir ordens ilegais.
Sr. Coronel, na reunião de 4 de junho em Tancos, o Sr. Coronel informou os presentes daquela denúncia que referi inicialmente.
Informei, sim, senhora. Está a falar da informação do tal fechadura. Informei, sim, senhora, Sr. Presidente, todos os presentes.
Sr. Coronel, queria ainda perguntar-lhe se em algum momento, antes ou depois da recuperação do material, falou dos acontecimentos de Tancos com oficiais generais que à época desempenhassem funções na estrutura superior do Exército. Isto é, se alguma vez falou com essa estrutura superior do Exército relativamente à recuperação ou sobre o furto em si,
não.
Se trocou opiniões e em que circunstâncias...
Em eventos em que me encontrava com essas fias, eles perguntavam-me se eu sabia alguma coisa e a resposta que lhes dava é que eu não sabia de nada.
Nunca partilhou informações,
não,
nem foi perguntado nada.
Eu não sabia
nada.
E sobre a recuperação continuo ainda por saber tudo. Sei que vem nos jornais.
Obrigado, Sr. Presidente. Para já não tenho mais nenhuma pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, agradecendo obviamente também as respostas prestadas pelo Sr. Coronel. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Rui Silva, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Faça o Sr. Deputado.
Cumprimentar o Sr. Coronel Luís Vieira, cumprimentar também os advogados que o acompanham. E o primeiro comentário que eu tenho a dizer sobre isto é que já ouvimos 6 pessoas da Polícia Judiciária Militar e cada um tem a sua versão. É curioso que nenhuma coincide e todas elas introduzem aqui fatores cronológicos completamente díspares. Algumas perguntas já foram feitas, mas eu queria perguntar ao Sr. Coronel se a Polícia Judiciária Militar fazia parte da UCAT.
Não.
E então ninguém da
Polícia... Eu julgo que a UCAT é um órgão do Sistema de Segurança Interno, não é?
Exatamente.
Não.
É um PJ. Então não teve conhecimento que numa reunião da UCAT ocorrida em 30 de junho foi lá definido que a possibilidade de terrorismo e de tráfico de armas, o roubo estar associado a essas áreas, não teve conhecimento. E, portanto, terá sido provavelmente com base nessa referência que a senhora PGR terá, por certo, entregue à Polícia Judiciária a condução do processo do roubo de armas nos paióis de Tancos. Portanto, não teve conhecimento. Em 7 de abril, como já aqui foi dito, o Fechaduras, o nome Fechaduras, terá numa interrogação levantado a possibilidade de um roubo a efetuar em instalações militares a 30, num raio de 60 km de Leiria. A verdade é que se veio a efetuar esse roubo. E é capaz de nos dizer quem foi o agente da Polícia Judiciária Militar que teve essa informação, porque nos é dito que aqui pelo diretor atual da Polícia Judiciária, que o Major Pinto da Costa teve acesso a essa informação.
Se teve, não sei. A PJM, o diretor-geral da PJM e a PJM nunca tiveram informação nenhuma sobre isso, a não ser no dia 30 de junho.
O diretor, mas é-nos dito e confirmado pelo Sr. Major Pinto da Costa, que teve conhecimento anteriormente, portanto é estranho não ter comunicado ao Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar.
E as comunicações da PJM não é conversas de não sei onde, ocorridas não sei onde, entre elementos que não são da estrutura.
O Sr. Coronel mal recebeu a informação sobre o roubo, que ordens deu, quem destacou para a investigação, e que linhas de orientação é que deu para essa investigação?
Quem manda nisso é o diretor da Unidade de Investigação Criminal e é automático. Vem na ordem de serviço da PJM quem está naquela semana de piquete. Está uma equipa de piquete, semanalmente muda todas as semanas, e ao mesmo tempo também está de piquete uma equipa do laboratório, que é o apoio direto à investigação criminal.
Mas
é automático. A partir do momento em que recebem um telefonema ou outra forma de comunicação a solicitar a comparência da PJM, é automático esta equipa sair. É o normal, a PJ também faz a mesma coisa.
Eu compreendo o que diz o Sr. Coronel, mas de facto, como nós já temos 6 versões sobre a história, nós temos aqui assim muitas informações. É que o Sr. Major Pinto da Costa diz que o Sr. Coronel deu ordens para iniciar, logo no dia 29, uma investigação paralela, nomeadamente com o contacto da GNR de Loulé, pedindo informações sobre um determinado indivíduo que podia ser importante para o caso. É em 29 de junho.
Mentira.
Então, o investigador Pinto da Costa mentiu, neste caso. Mentiu.
Informações sobre Loulé foi só no final de setembro.
Mentiu. O senhor...
Só em outubro é que eu telefono ao Sr. Coronel, diretor da Direção de Investigação Criminal, coordenador dos núcleos de investigação criminal, que está em Cascais, aquela direção, a solicitar que disponibilize o Sargento Lima Santos e mais os elementos que ele entendesse para nos apoiar.
Vamos a outra versão. O Major Vasco Brazão diz que o Sr. Coronel lhe telefonou no dia 4 de julho a pedir para vir liderar a investigação e que lhe disse que não podia porque estava no estrangeiro e que só regressou a 17 de julho e que foi o momento em que tomou de facto conta da investigação. Isto é verdade?
Não me lembro, senhor. Não me lembro deste telefonema.
Não se lembra?
Não me lembro.
Quer dizer, o Sr. Coronel entregou aqui assim uma cronologia tão aprofundada, tão elaborada dos factos e não se lembra desse telefonema?
Lembro-me ter dado ordens ao diretor da Unidade de Investigação Criminal para substituir o capitão Bengalinha pelo Major Brazão, porque ele estava acabado de chegar de férias. Lembro-me disso.
Ele diz que lhe telefonou, que foi o Sr. Coronel que lhe telefonou no dia 4 de julho, para vir, que não poderia vir porque estava de férias no estrangeiro e que regressou no dia 17 de julho. Isto não é verdade?
Não sei, senhor. Não sei.
Eu deduzo que provavelmente o Major Brazão terá mentido.
Não faço ideia.
Outro aspecto é que no dia 4, como aqui disse, em reunião em Tancos, informou o Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro, todas as patentes que estavam lá, sobre a sua posição de discordância com o despacho da PGR. É estranho, eu não estou a ver o Sr. Presidente da República a dizer que devia aconselhar o Sr. Ministro da Defesa a falar com a sua colega da Justiça e que ele iria falar com a PGR. É capaz de me explicar?
O que se passou lá tem dezenas de testemunhas.
Sim, mas é estranho, o Presidente da República, o senhor não dava informação nenhuma ao Sr. Presidente da República, até disse que ele que insistentemente pedia que lhe desse informações, mas que não tinha para lhe dar, e então o Sr. Presidente da República, que é um jurista também, e que por certo conhece... É a separação de poderes, mas exatamente, conhece que, e provavelmente não tinha dúvidas que o despacho da PGR seria correto, iria exercer qualquer tipo de influência, provavelmente em função daquilo que lhe disse, e o Sr. Ministro da Defesa também, que era seu superior hierárquico, porque a Polícia Judiciária está na dependência hierárquica do Ministro da Defesa, que já tinha tido conhecimento no dia anterior da sua posição, também teria que falar com a Ministra da Justiça. Tudo isto é estranho. Qual foi a reação do Sr. Coronel? Perante...
Eu não tive reação nenhuma, mas o que só passou tem dezenas de testemunhas.
E decide então também fazer um memorando, que diz que é o único, onde reportou e falou com o Ministro da Defesa e falou...
Em mão ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, neste momento.
Entregou-se-me e diz também que falou com o Sr. General Cordeiro da Casa Civil,
sim,
da Casa Militar do Sr. Presidente da República. Já agora não falou com o Sr. Almirante, que é chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro? Assessor militar.
Mas isso já foi muito depois e não teve nada a ver com isso. Desculpe lá, sou deputado. A conversa que tive com o Sr. Vice-Almirante Montenegro, não tem nada a ver com isto. Nada. Ele telefonou-me no dia, em maio de 2018, a perguntar o que é que se passava com o diploma de estrutura orgânica da PJM. Expliquei-lhe verbalmente e por mails o que é que se passava. Mas nada. Não tem nada a ver com isto.
Porquê é que sentiu necessidade de entregar o memorando ao chefe da Casa Militar do Presidente da República e não entregar ao assessor militar do Primeiro-Ministro?
Entregar ao assessor militar do Primeiro-Ministro?
Exatamente. Entregou ao Sr. Ministro da Defesa. Entregou ao chefe da Casa Militar do Sr. Presidente da República. Era natural também que entregasse ao assessor militar, que aparentemente conhecia, o Sr. Almirante
Montenegro.
O Sr. Ministro
da Defesa Nacional, diante de mim, deu instruções ao chefe de gabinete, na altura Major-General Martins Pereira, para fazer chegar aquele documento ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro.
Pronto, então deduzo e concluo que o Sr. Primeiro-Ministro teve conhecimento desse memorando.
Deste documento.
Sim, senhor. É também voz corrente dos outros elementos da Polícia Judiciária Militar que ocorreu uma investigação paralela desde o dia 29 para, e segundo eles, era uma questão quase de ego, era uma questão de dignidade, era uma questão do prestígio, era quase, se dizia, uma questão de sobrevivência da própria Polícia Judiciária Militar, a recuperação do material roubado. O senhor General concorda com estas afirmações da generalidade dos seus elementos da Polícia Judiciária Militar?
A Polícia Judiciária Militar, sei, pela cronologia que eles me fizeram, que continuaram a recolher elementos e a enviar para a Polícia Judiciária.
Portanto, não...
Pode-se.
Então não foi uma investigação paralela?
Não.
Portanto, foi de colaboração?
Todos os documentos que nós obtínhamos da nossa investigação enviávamos para a Polícia Judiciária. Pode-se.
Como é que o senhor...
E havia reuniões no
DCIAP. E como é que o senhor... Como é que o senhor Coronel explica, então, que o diretor da Polícia Judiciária, na altura, elemento responsável pela investigação, fala do clima péssimo de perturbação da investigação por parte da Polícia Judiciária Militar?
Não estou a perceber, Sr. Deputado. Podia agradecer que me explicasse melhor a pergunta.
Nas palavras do responsável pela investigação, a Polícia Judiciária Militar obstaculizou, prejudicou a investigação. Como é que se o papel dos investigadores da Polícia Judiciária Militar era fazer investigação e dar a informação à PJ, como é que explica essas palavras e esse clima entre as duas polícias?
A Polícia Judiciária Militar enviou todos os documentos que tinha e que a Polícia Judiciária solicitava à PJM. O problema que houve é que a Polícia Judiciária necessitava de imensa documentação do Exército e, em vez de pedir diretamente ao Exército essa documentação volumosa, pedia através da PJM. O Coronel Estalagem vinha-se lamentar de que o Exército demorava muito e não entregava a documentação e que a PJ e o DCIAP estavam ansiosos e à espera sempre dessa documentação. O problema era só esse.
Então o clima era excelente entre as duas polícias.
Foi sempre excelente antes desta situação. Sempre excelente. Houve situações muito mais graves do que este desaparecimento de tanques, como foi as armas que desapareceram no Natal de 2010 dos comandos. Muito mais grave. As armas que desapareceram dos fuzileiros aquartelados no Alfeite. Muito mais grave, porque aquelas armas extremamente perigosas. A cooperação nas duas situações com a PJ foi excelente. Sem problemas nenhuns. No caso dos comandos dividimos, criámos dois inquéritos, um para a PJ, outro para nós, para investigar o assunto. No caso dos fuzileiros, a PJ foi connosco lá fazer o exame do local do crime, logo de início. No caso das messas da Força Aérea, a cooperação foi excelente. Só neste caso é que criou os problemas.
Sr. Coronel, é a primeira vez que eu sou alguém de acordo. Toda a gente esteve de acordo que antes tudo corria bem e que naquele caso tudo correu mal. Só o Sr. Coronel é que não está de acordo com esta versão. Uma última pergunta nesta primeira fase. O Sr. Major Brazão diz que num determinado dia, ele não soube precisar a data, o Sr. Coronel chegou à beira dele e disse redija aí um papelzinho que nós vamos ter com o seu chefe de gabinete, vamos falar com o seu ministro ao Ministério. E aquele que até redigiu um papel lá, que não era timbrado, redigiu qualquer coisa, a explicar, no entender dele, para se entregar a explicar o que foi a encenação e como foi o verdadeiro processo do achamento das armas, uma vez que o verdadeiro processo não era equivalente àquele que tinham reportado ao Sr. Ministro e tinham reportado também à Comunicação Social. Diz o Sr. Major Brazão, que foi com o Sr. Coronel ao Gabinete do Ministro, o Ministro não estava, entregaram esse memorando ao Chefe de Gabinete do Sr. Ministro da Defesa, que confirma, e que através do WhatsApp ligaram ao Sr. Ministro e que o Sr. Coronel terá falado com o Sr. Ministro a dar-lhe essa informação. Confirma ou desmente?
Já contei essa informação, mas vou contar outra vez. Dia 19 de outubro, o Sr. Major-General telefona-me que quer falar comigo. Eu disse, estou fora de Lisboa, não pode ser hoje. Então vem cá amanhã, muito cedo. Qual é o assunto? É a recuperação de material de guerra. Então eu tenho que levar o Major Brazão. Traz o Major Brazão. Muito cedo, ainda os portões estavam fechados, estou no gabinete do Sr. na altura Major-General Martins Pereira. O Major Brazão levou um documento impresso em timbre PJM, com epígrafe, informação de piquete, com uma data, 20 de outubro, e a assinatura dele. De facto, o Sr. Major-General telefonou para o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro, a única coisa que me reporta, eu não falei nada, a única coisa que ele me reporta é o telefonema que teve da Sra. Procuradora-Geral da República. Mais nada. Ó Sr. Deputado, imagina o que é um general, chefe de gabinete, um ministro, um general de Estado-Maior a receber um documento impresso de uma fotografia, sem timbre, sem epígrafe, sem data e sem assinatura. Eu espero muito bem que alguém de direito investigue isso e apure os factos.
Foi dito nesta comissão pelo Major Brazão.
Sr. Deputado Rui Silva, agradeço as questões colocadas, do mesmo modo que as respostas prestadas aos mesmos, e agora segue-se o grupo parlamentar do Partido Socialista, com a Sra. Deputada Odete João, a quem concedo a palavra nos mesmos termos. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Coronel Luís Vieira, os seus advogados e os senhores deputados. O senhor Coronel já nos disse aqui que não teve conhecimento de que teria existido uma denúncia anónima cerca de dois meses antes do furto de material de tanques. Portanto, que só o soube a 30 de junho.
E não foi a denúncia anónima. A informação que me deram é que esse cidadão, conhecido por fechaduras, num inquérito que ocorreu no Porto, prestando declarações, disse que tinha sido contratado, aspas, a linguagem não é esta, para abrir paióis para sacar granadas, que terão sido as declarações desse cidadão. E que o Ministério Público, no Porto, teria retirado uma certidão e enviado para outro lado qualquer. Portanto, é a notícia que eu tenho no dia 30 de junho, à noite. E que o Sr. Dr. Luís Neves, na altura diretor da Unidade de Investigação, da Unidade de Contra-Terrorismo da PJ, ia ao Algarve interrogar este senhor.
O Sr. Coronel, mesmo depois do dia 30, não procurou, junto da Polícia Judiciária Militar, saber se de facto tinha havido alguma informação que tivesse chegado sobre esta situação?
Eu estou convencido que se tivesse chegado uma informação destas, tinham comunicado formalmente. Aliás, se alguém deu informação ao elemento da PJM, devia ter feito pelos canais corretos. E não é uma informação destas, não pode vir por conversas de rua.
Vou passar agora à questão da nomeação da equipa e o senhor capitão João Bengalinha estava de piquete na PJM quando lhe foi comunicado o furto em tanques. Posteriormente, portanto, a 1 de julho, foi por despacho, nomeado o investigador desta ocorrência. O senhor Coronel já nos disse aqui da situação do pedido de férias e aí havia, enfim, a recusa do Coronel Manuel Estalagem para João Bengalinha ir de férias, mas foi. Posteriormente foi passar os últimos 15 dias de agosto e segundo declaração do capitão João Bengalinha nesta comissão foi de férias e quando chegou foi informado pelo major Vasco Brazão de que teriam estado no Algarve, mas que não lhe podia dar conta das diligências tomadas dessa ida ao Algarve e, na altura, o capitão João Bengalinha disse aqui nesta comissão que isto seriam ordens do senhor diretor para não lhe dar conta das diligências feitas. Posteriormente, o capitão João Bengalinha pediu escusa deste processo, mas também nos disse que no dia 11 de setembro ainda continuava em diligências com o major Brazão sobre esta mesma situação. Tem conhecimento
disso? Estou espantado que isto tenha sido assim. Porque as instruções que eu dei logo, muito antes, foi que o Sr. Capitão Bengalinha largasse o inquérito. Não só porque ele estava muito cansado, tinha gozado as férias do ano anterior, mas tinha herdado do processo dos comandos e do despacho que o Procurador Cândido Vilar exarou na acusação de extrair certidões para abrir novos inquéritos dos cursos de comandos anteriores e esses inquéritos dos cursos de comandos anteriores ficaram com o Sr. Capitão Bengalinha e ele não tinha pronto de se mexer. E, portanto, muito trabalho que o Sr. Capitão Bengalinha tinha, estava sempre a queixar-se que esse trabalho que lhe dava e, portanto, decidi isso, retirar-lhe o processo. Agora, quando é que foi, como é que o Sr. Coronel Estalagem fez a gestão desse processo, não sei.
Não tem conhecimento de um novo despacho não. A nomear um investigador Vasco Brazão para este
processo. Quando é que isso aconteceu?
Processo. Mas o que é facto é que o Major Vasco Brazão tomou a liderança, digamos assim, deste processo durante todo este tempo. Sob as suas...
Não, foi as ordens que eu dei que ele ficasse com o inquérito.
O senhor Major Vasco...
Porquê? Porque havia constantemente pedidos da parte da PJ ou do CIAP de documentações do Exército e, portanto, quem tratava disso era o Major Brazão.
Durante o escasso tempo que esteve à frente do processo, o capitão João Bengalinha, ele reportou-nos que enviava relatórios e havia uma colaboração institucional com a Polícia Judiciária. Isto continuou a ocorrer mesmo depois do dia 4 de julho, ou seja, quando deixou de ter a tutela do processo?
Até agosto, até 11 de agosto, se não estou em erro. Estes relatórios nem eram relatórios da PJM, muitos relatórios, muitos da documentação, até era do Exército, porque eles pediam muita documentação do Exército.
O Major Vasco Brazão disse-nos aqui que o Sr. Diretor, que ao nível das competências de investigação, esteve sempre a tratar todo o processo, e cito o Major Vasco Brazão, ao mais alto nível, e isso era apenas o que transmitia ao Major Vasco Brazão. Pode-nos explicar que diligências ao mais alto nível foram tomadas e quem estava a par dessas diligências?
As únicas diligências que eu autorizei foi que a equipa do Major Pinto Costa fosse com o Sargento Carvalho ou Algarve como oficial de informações, obter informações.
Eu penso que essa pergunta... Peço desculpa. De algum modo já foi colocada, mas insisto nela. Foi-nos dito aqui que o Sr. Diretor deu ordens para que não houvesse documentos escritos ou, se os houvesse, fosse o mínimo possível. Entendemos que este não é o modus operandi da PJM, ou seja, se tudo passaria por passa a palavra, desculpe a expressão, passa a palavra, não haveria aqui algo a, enfim, que não se soubesse noutras instâncias, nomeadamente nas polícias criminais.
Eu percebo a estratégia do Sr. Major Prazão.
Já foi aqui falado que o Sr. Major Brazão recebeu o telefonema do Sr. Diretor a dizer que precisava dele naquele processo. Já nos disse também que entre o Capitão Benha e o Major Brazão, um era da Força Aérea, outro era do Exército, portanto havia conhecimentos institucionais distintos, de um e de outro, e a pergunta que faço é: face a esta situação, o que é que lhe respondeu o Major Brazão?
Acatou. Eu não podia deixar de acatar. Aliás, primeiro disse ao Coronel Estalagem, no meio do Sr. Major Brazão: eu quero um oficial superior a tratar deste assunto e do Exército.
A questão da colaboração institucional entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária Civil. Temos aqui várias versões. Houve militares que nos disseram que, ao nível dos operacionais, havia uma colaboração estreita entre polícias e que essa era a situação que ocorria normalmente, mas que, ao nível das cúpulas, havia uma certa tensão. Outros disseram-nos que há relatórios entregues até uma determinada data e uma relação institucional com a Polícia Judiciária Civil até uma determinada altura e que depois deixa de haver essa colaboração. Que comentário tem a fazer do conhecimento que tem?
Com o Dr. Almeida Rodrigues, nunca houve quaisquer problemas na cooperação com a Polícia Judiciária.
Quer-nos então dizer que os problemas começaram a ocorrer quando houve mudança de tutela,
dia 3 de julho.
De chefias. Tendo em conta que o despacho de 7 de julho apensa o processo da PJM ao processo da PJ Civil e que o Sr. Coronel tem disso conhecimento e também já nos disse aqui que a prioridade era recuperar o material, entende que essa recuperação poderia ser feita ou foi feita à custa de procedimentos ilegais ou processos ilegais, uma vez que a tutela deste processo foi entregue à Polícia Judiciária Civil?
De certa forma, eu privilegiei, de facto, o interesse público. Assumo essa responsabilidade.
Com essa resposta está-nos a dizer que assumiu...
Naquela reunião, quando eu digo aos majores que utilizem todo o seu saber no sentido de recuperar material de guerra, porque a detenção daqueles elementos agentes do crime era das coisas mais fáceis de fazer. Eram pilha-galinhas. O importante era tirar aquele material da rua pelo alarme social, não tanto pela perigosidade, pelo alarme social. Perigosidade, já disse aqui, eram as armas que desapareceram dos comandos. São armas com capacidade para furar os coletes dos polícias e as armas fuzileiros que desapareceram em maio do ano seguinte. Essas sim é que eram armas perigosas.
Sr. Coronel, na hierarquia do Exército, alguma vez falou com alguém sobre a recuperação de material militar?
Não.
O Sr. Major Brazão disse-nos que o Sr. Diretor não se cansava de dizer que a questão da competência da investigação era uma questão de tempo e que a questão das competências estava a resolvê-la ao mais alto nível. O que queria dizer exatamente com isto ou em que se baseava para o dizer?
Eu tive sempre esperança de haver um retrocesso, ou seja, que houvesse dois inquéritos, um a ser conduzido pela PJ, com os indícios que eles entendessem, e outro para os crimes estritamente militares, coordenados pelo Ministério Público, ou na décima, ou no DCAP, isso iria funcionar lindamente. Era a minha esperança que eu tive sempre.
Só uma pergunta à margem. Porquê é que o Major Brazão foi enviado para a República Centro-Africana?
Ele chegou uma vez ao meu gabinete e disse que precisava de ganhar dinheiro. E tinha pedido ao Exército, tinha-se candidatado, há-se-me um convite para determinados cargos, ele tinha-se candidatado para uma vaga para ir para a República Centro-Africana. E a justificação que ele me deu é que precisava ganhar dinheiro. Ele, de facto, tem muitos filhos. Era a justificação que ele me dava.
Sr. Coronel, é verdade que o parecer que foi pedido ao professor Rui Pereira era para sustentar, junto do Sr. Ministro da Defesa, de forma legal, baseado na lei...
Nunca pedi nada ao professor, ao Sr. Mestre Rui Pereira. Nunca pedi nada. O Sr. Capitão Magalhães, que não sei em que data, me fez chegar esse parecer do Mestre Rui Pereira. Eu nunca pedi nada ao Mestre Rui Pereira. Nem o meu parecer no dia 4 de agosto, se lerem, não tem nada a ver, tem com aquilo que o Sr. Mestre Rui Pereira escreve. Tem uma lógica de parecer diferente.
Então foi da iniciativa desse Capitão Mulherinho o pedido de parecer?
Foi, Capitão.
Se foi pro bono esse parecer ou se...
Ideia, não faço ideia. Mas ele dizia muitas vezes que comunicava com o professor Rui Pereira. E esse conhecimento veio do facto de ele ter estado a trabalhar muito tempo com a procuradora Cândida Vilar no cargo dos comandos. Havia ali uma relação qualquer. Não sei explicar melhor.
Há dois documentos entregues, um entregue pelo Sr. Coronel ao Sr. Ministro da Defesa no dia 4 de agosto, foi sozinho falar com o Sr. Ministro. No dia 20 de outubro foi acompanhado do Major Brazão. A pergunta que faço é, sabia que o Sr. Major Brazão ia acompanhado de um documento
sim,
para entregar?
Sabia,
tinha conhecimento antecipado disso e do conteúdo?
Sim, sabia.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. Agradeço a sua última pergunta e passo para a primeira pergunta do Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem concedo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Coronel Luís Vieira. O Sr. Coronel já deu aqui muitas respostas, com certeza, com as quais, enfim, o Bloco de Esquerda agradece sobre essas respostas. De qualquer modo, queria voltar ainda aqui a algumas questões que foram focadas, tanto nas perguntas como pela resposta do Sr. Coronel. Voltando ao início das investigações lideradas pela Polícia Judiciária Militar, neste caso, a cargo do Capitão João Magalhães. Soube-se que, a seguir ao furto, o seu capitão, juntamente com alguns homens da sua equipa, se dirigiram, portanto, a Tancos para interrogar alguns militares.
Fez parte das diligências que...
Sim, senhor. E que teria ouvido, dizer que um sargento teria dado ordem para, naquela noite, não haver rondas.
Sim, sim.
O Sr. Coronel Manuel Estalagem, que era, portanto, o diretor de investigação, não teria querido avançar a seguir e que teria pedido essa autorização ou essa informação à Polícia Judiciária e que esse interrogatório não foi para a frente. O Sr. Coronel teve conhecimento destes factos?
Tive, sim, senhor.
E sabe porquê que não foram para a frente?
Me informar ao gabinete que o Sr. Capitão Magalhães tinha feito propostas à Polícia Judiciária relativamente às suspeitas que incidiam sobre militares de Tancos, daquela infraestrutura crítica, e que a Polícia Judiciária não tinha atendido.
Obrigado. E soube as razões, os fundamentos para o facto de a Polícia Judiciária não querer avançar com esse interrogatório?
Não faço a mínima ideia. Posso especular, mas não é. Não quero estar aqui a especular.
Muito obrigado. Outro facto, o Sr. Coronel Manuel Estalagem, que era o diretor da Unidade de Investigação Criminal da Polícia Judiciária Militar, em Lisboa, era quem assinava as guias de marcha para os operacionais da Polícia Judiciária Militar poderem fazer a sua investigação.
Sim, sim.
confirma, e o Sr. Coronel também tinha que assinar ou dar ordem relativamente a estas diligências?
Não. As ordens que eram depois registadas neste documento, que é a ordem de serviço, que é a guias de marcha, só vinham a mim por causa da questão do encargo. Ou seja, quem, antes de irem para a área de execução orçamental, tinham que ter o meu agrimão, só para isso.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Relativamente ao facto de a Polícia Judiciária passar a liderar as investigações, o Sr. Coronel disse que, já disse aqui que não concordou com esse facto, sentiu também entre os militares, da Polícia Judiciária Militar, algumas situações de desagrado, ou só de alguns, ou era do modo geral toda a unidade?
O Sr. Coronel Estalagem, que é jurista e que conhecia melhor o Código de Justiça Militar até do que eu, porque trabalhava diariamente com ele, foi o primeiro, porque ele estava no gabinete quando eu telefonei, quer para o Dr. Farinha, ele estava no meu gabinete nos dois telefonemas, quer com o Dr. Farinha, quer com a Sra. Procuradora-Geral da República, ele estava no meu gabinete, ouviu as conversas, foi o primeiro a manifestar-se no meu gabinete de desagrado, profundo desagrado relativamente à decisão.
Então também considera que foi um erro o facto do Ministério, neste caso da Polícia Judiciária, ter tomado a liderança das investigações ao processo de Tancos?
Não é um erro, Sr. Deputado, é uma ilegalidade, entendo eu.
E relativamente ao processo dos comandos, também considera na mesma ordem de grandeza, dessa que não devia ter sido a Polícia Judiciária,
não.
Por exemplo, a tomar, a liderar as investigações no caso dos comandos?
Porquê?
Só estou a perguntar, Sr. Coronel.
Não, porque é que não somos nós? Há ali crimes estritamente militares? Só homicídio é que não é crime estritamente militar? Não sei qual é exatamente a acusação, mas acho que há ali homicídios, já me lembro. De resto, porque é que não há de ser Polícia Judiciária Militar? E correu bem, correu lindamente esse inquérito. E não precisávamos, neste caso, não precisávamos de cooperação com ninguém. Precisávamos de cooperação com as armas furtadas no Natal 2010 dos comandos, correu muito bem. É pena as suspeitas, os juízos relativamente aos autores não terem as provas suficientes para o Ministério Público aceitar acusações. Também correu muito bem, como aqui já disse, relativamente ao furto das armas do pavilhão da Defesa Nacional do Alfeite, querendo a responsabilidade dos fuzileiros que lá estão acordelados. Da Força Aérea também correu lindamente.
Muito obrigado. Sr. Coronel, de acordo com aquilo que veio a público, o cérebro, vamos lá, por assim dizer, do furto a Tancos teria sido um senhor que dá pelo nome de João Paulino, mas depois, como não teria conseguido escoar o material de guerra, teria ficado com algum medo e resolveu proceder à entrega desse material de guerra. E a partir daí começou a contactar alguns amigos, por exemplo, o sargento Bruno Ataí da GNR de Olé. Este, por sua vez, teria passado esta informação ao comandante do posto, portanto, Lima Santos. Por sua vez, teria contactado também com o seu amigo, o sargento Mário Lastro de Carvalho, que era da GNR, que estava no Polícia Judiciária no Porto. Por sua vez, este teria contactado o major Pinto da Costa, que, por sua vez, teria transmitido ao major Vasco Prazão. Confirma tudo isto ou não há veracidade destes fatos?
A única informação que eu tinha sobre esse assunto é que o objetivo daquela ação, daquele furto, eram as munições 9mm. O resto levaram por oportunidade, porque estava lá. Eles só queriam as munições 9mm. E essas munições 9mm não foram recuperadas. Só foi recuperado aquilo que eles quiseram. E se não fosse a nossa ação, aquele material estava no fundo da barragem de Castelo de Bode.
Muito obrigado. Confirma ou desmente que havia um informador que estava na disposição de entregar o material de guerra, desde que não fosse identificado, desde que não fosse perseguido?
Naquela reunião que ocorreu no meu gabinete, de facto, o Sargento Lima Santos disse isso. E eu disse, isto não há problema nenhum, porque podemos prometer tudo o que quisermos, porque eles são fáceis de apanhar. Depois de recuperarmos o material, é fácil ir atrás deles.
Muito obrigado. Parece que logo no dia 29 de junho, portanto um dia a seguir ao furto, o Sargento Lima Santos, juntamente com outros elementos de GNR e da Polícia Judiciária Militar, encontravam-se, eventualmente, a fazer algumas investigações na zona do Corujo. Tem conhecimento deste facto?
29 de?
De junho.
Portanto, um dia a seguir...
No dia a seguir, logo.
Desconheço completamente isso. Nem estou a perceber bem essa conversa. Não estou ao seu deputado.
Portanto, desconhece, não tem conhecimento. Muito obrigado. Senhor Coronel, ainda voltando ao Sr. Coronel Manuel Estalagem e ao Capitão João Mengalo, segundo o Coronel Manuel Estalagem, teria sido o Sr. Diretor a pressionar, a ordenar, vamos lá ver, a obrigar o Capitão Bengalinha a ir de férias.
Sim.
Dizendo que estava muito cansado, é como aqui já frisou, e que depois da sua indicação foi o Major Vasco Brazão que assumiu a liderança como oficial investigador.
As ordens que dei.
Como oficial investigador,
como é que
portanto, as investigações.
Não sei, mas foram essas as ordens que dei.
Sim, senhor, é só Sr. Coronel. Depois, em agosto, o Capitão Bengalinha foi de novo de férias, teria ido de novo de férias, e quando regressou, disse ao Diretor de Estalagem que estava a ser postulado na questão da investigação, e também o atual Diretor da Polícia Judiciária Militar, o atual Diretor, o Sr. Comandante Paulo Isabel, disse que o Capitão Bengalinha pediu para ser de investigação porque achou que lhe estava a ser sonegada informação. O Sr. Coronel confirma isto, desmente?
A única coisa que confirmo é que dei instruções ao Sr. Coronel Estalagem para mandar de férias o Capitão Bengalinha e para nomear o Major Oficial Superior do Exército Brazão, que estava a chegar de férias.
Muito obrigado. Então, passou, efetivamente, concordou, ou foi da sua lavra, o facto do Major Vasco Brazão passar a partir daquele momento a liderar as investigações.
Sim.
E pode mais ou menos dizer, se é que tem memória, em que altura isso teria acontecido?
Não sei. As ordens foram no princípio de julho.
Portanto, o Sr. Major Vasco Brazão diz que chegou, que estava de férias, e que chegou apenas no dia 17 de julho, confirma?
Isso já não me lembro. As ordens que dei, as instruções que dei ao Sr. Coronel Estalagem foi no princípio de julho. Foi quando encontrei o Sr. Capitão Bengalinha a dormir no gabinete dele.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Agora vamos à questão do memorando, ou do documento. Pelos vistos, já temos aqui três memorandos à partida. Poderão ter o nome, de facto, mas já, para mim já são a questão de três memorandos. Portanto, há um que o Sr. Coronel aqui nos entregou, que nos fez chegar. Outro que o Sr. Major Vasco Brazão disse que não tinha data, nem timbre, não tinha nada. E outro que o Sr. Coronel diz que estava devidamente assinado, devidamente timbrado. Portanto, já são três memorandos. Relativamente àquele memorando que foram entregar com o Sr. Coronel, juntamente com o Major Brazão, foram entregar ao chefe de gabinete, o Sr. Ministro, de quem foi a ideia de elaboração desse documento? Foi do Sr. Coronel ou do Sr. Major Vasco Brazão?
Do Major Brazão, porque eu disse, olha, temos que ir ao gabinete, Sr. Chefe de Gabinete, e ele quer fazer perguntas sobre a chamusca, sobre a recuperação material de guerra. E a ideia foi, eu vou fazer o... Não é um memorando, estou-me aqui a dizer que não é um memorando, é verdade, é uma informação de piquete. É uma informação de piquete, que presumo foi entregue no processo.
O Sr. Vasco Brazão disse aqui que o documento era em coautoria, portanto, entre os dois, portanto, do Sr. Coronel e do Sr. Major Vasco Brazão. O Sr. Major Vasco Brazão diz que considerou um erro o facto da Polícia Judiciária não ter sido logo informada. O Sr. Coronel considera que não foi um erro. Quando foi a questão da recuperação das armas?
Naquela reunião, quando o Sargento Lima Santos me disse que eles necessitavam, os agentes do crime, queriam preencher este requisito de que não fosse informada o APJ, eu disse, epá, não há problema, procurem recuperar material de guerra, está o interesse nacional em risco, apanhar esses senhores é fácil a seguir.
Muito obrigado. Teve conhecimento daquele tal telefonema que foi feito a partir da Margem Sul para o Sr. Major Vasco Brazão? a indicar, a falar sobre o apreciamento das armas na Chamusca?
O Sr. Coronel Estalagem, já não sei em que altura, já depois da recuperação, veio ao meu gabinete dizer que a chamada telefónica teria sido de um sargento da PJM. É a única coisa que eu sei.
Portanto, não teve conhecimento antecipadamente da realização desse telefonema?
Foi o Coronel Estalagem que depois me veio informar disso.
O Sr. Coronel Estalagem diz que não tinha conhecimento de nada e que foi informado desse facto.
Ele veio ao meu gabinete
aqui nesta comissão de inquérito. Diga, Sr. Coronel, desculpe.
O Sr. Coronel Estalagem veio ao meu gabinete informar-me que tinha sido um sargento da PJM a telefonar da Margem Sul a tal chamada anónima.
Muito obrigado. Ainda quando foi entregue o tal documento ao Sr. Ministro, ao chefe de gabinete, portanto, confirma, mais uma vez, que foi feito, portanto, um telefonema para o Sr. Ministro, na sua presença, na presença do Sr. Major Vasco Brazão, através do telemóvel, neste caso por WhatsApp.
O Sr. Major-General, na altura, Martins Pereira, ligou pelo seu telemóvel para o Sr. Ministro e o Sr. Ministro quis falar comigo. Praticamente só o Sr. Ministro é que falou, eu não só o cumprimentei. Ele só me falou do telefonema havido com a Sra. Procuradora-Geral da República.
Muito obrigado. Sobre a recuperação do material, do achamento do material na Chamusca, o Sr. Coronel esteve presente no local no dia 18 de outubro?
Estive, sim, senhor, porque eu tinha dito naquela reunião que se isso acontecesse, que me chamasse.
E além do Sr. Coronel, que outros elementos lá estavam presentes também?
Estavam lá os elementos da GNR, estava lá o pessoal do laboratório, estava lá o Major Brazão, estava lá o Major Pinto da Costa. É o que eu me lembro.
Muito obrigado. E o Sr. Coronel acompanhou, portanto, o carregamento, o transporte do material até Santa Margarida?
Sim, acompanhei.
Permaneça, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora concluída que está esta ronda, podemos dar por assente, eu dou, que haverá uma segunda ronda, sendo certo que a particularidade desta ronda é que os grupos parlamentares farão as perguntas em conjunto e teria a habilidade de responder no final, portanto, não, contrariamente a esta ronda que cessou à pergunta e resposta, portanto, teria a habilidade de ir apontando as questões colocadas, porque é previsível que... De outro modo, teria alguma dificuldade em recordar aquelas que vierem a ser colocadas entretanto. Quem é que se inscreve para esta segunda ronda? Todos, pronto, certíssimo. Certo, era só, obviamente, para evitar dar a palavra a alguém que não tivesse solicitado. E, portanto, repetir-se-á a sequência e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, dispõe até 5 minutos e assim sucessivamente. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, vou procurar numerar as perguntas para procurar que nenhuma delas falhe. Primeira pergunta. Qual foi o objetivo do comunicado da PJM em que anunciou a recuperação do material furtado em Tancos? Quem lhe pediu que o fizesse? Porque não informou o Ministério Público nem a PJ de que o iria fazer? Segunda pergunta. Quanto ao oficial responsável pela investigação, disse-nos que preferia que fosse um oficial do Exército a dirigir a investigação e não da Força Aérea. Confirma? Terceiro. Quanto ao facto de o Ministério Público ter afastado a PJM da investigação, como nos relatou, e dos protestos que fez chegar ao Ministro da Defesa Nacional, o que é que ele lhe disse em resposta a esses mesmos protestos, nomeadamente ao memorando que entregou, sentiu apoio da parte dele e de outros responsáveis políticos? O que é que lhe disseram e que apoio é que lhe deram? Quanto aos documentos entregues, nós temos um primeiro documento que foi entregue em 4 de agosto, diretamente pelo Sr. Coronel ao Ministro da Defesa Nacional, memorando sobre a competência. Temos um segundo documento que é entregue no dia 20 de outubro, elaborado pelo Major Vasco Brazão e que é entregue ao chefe de gabinete. E temos ainda um terceiro documento que nos disse que é em fevereiro de 2018 uma cronologia que o Sr. Coronel entregou ao Ministro da Defesa Nacional. É assim, não é? Confirma? Agora, especificamente quanto ao segundo documento, qual foi o fundamento que o Sr. Coronel deu ao chefe de gabinete do Ministro para pedir a marcação de uma reunião com alguma celeridade? O que é que lhe disse? Tanto mais que o Sr. Coronel não é exatamente o pombo-correio do Sr. Major Vasco Brazão, admito eu. E, portanto, o Sr. Major Vasco Brazão disse-nos que naquele documento que foi entregue estava clara a encenação que a PJM tinha feito. E a minha pergunta é, o Sr. Coronel apercebeu-se da encenação? Já sabia dela, aliás, já nos disse que sabia que não eram por uma chamada telefónica anónima, tinham sabido dos factos. E a minha pergunta é, sabendo que havia essa encenação, se foi transparente com o chefe de gabinete do Ministro e se lhe disse que não havia informador e que havia, uma informação, um informador que tinha levado até às armas. E se, dito isto, estando isso no documento também, segundo o Sr. Major Vasco Brazão, qual foi a reação do seu chefe de gabinete, do Sr. Ministro da Defesa? Por último, em relação ainda aos documentos, sabendo nós que há um terceiro documento, queria-lhe pedir se nos pode entregar uma cópia também desse documento, dessa cronologia que entregou em fevereiro de 2018 ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. E perguntar-lhe também uma quinta pergunta, enfim, agora se calhar já me perdi na numeração, mas será uma quinta ou uma sexta pergunta. E queria-lhe perguntar o seguinte: é normal a Polícia Judiciária Militar informar o poder político sobre as investigações que têm em curso? Não entendeu que poderia aí haver uma grave violação do princípio do segredo de justiça, da regra da lei em matéria de segredo de justiça, tanto mais que a dependência funcional que tinha era do Ministério Público e não do Ministro, e que estaria, ao entregar ao chefe de gabinete, a violar a própria separação de poderes? Sexta questão. Disse-nos que o primeiro objetivo era a recuperação de material furtado. Mas depois da recuperação do material furtado, a PJM nenhuma ação tomou para apanhar os criminosos. Falou que essa ação teria que ser feita posteriormente à recuperação, com a cooperação da PJM. Agora, o facto é que o Sr. Coronel já nos disse aqui que não reconhecia à PJ a competência legal para a investigação nesta matéria. Também nos foi dito aqui, pelo Sr. Procurador-Geral da República, à data, que o Sr. Coronel não atendia ao telefone à Procuradora-Geral da República nem ao Diretor do SIAP, que o ambiente era péssimo entre as polícias. E, portanto, a pergunta é, como é que podemos levar a sério a sua afirmação de que ainda iriam atrás dos criminosos em cooperação com a PJ, quando isso não parece possível que ser feito, e dá a ideia de que isso teria sido contrapartida para a recuperação do material, porque realmente nada foi feito pela PJM para apanhar os criminosos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se eu não tivesse sinalizado, o Sr. Deputado... Pronto, certíssimo. Sr. Deputado Jorge Machado, Partido Comunista Português, 5 minutos também nos mesmos termos, faz favor.
Sr. Presidente, esta é uma tarefa ingrata, para, nomeadamente para os doutores que estão a acompanhar a tarefa. Vou tentar falar o mais... Claro, eu percebo isso e vou tentar ajustar o tom das perguntas para que fique tudo registado. Não tenho também muitas perguntas para colocar, portanto terei esse cuidado. A primeira pergunta que queria colocar ao Sr. Coronel é saber se o Major Vasco Brazão foi ou não em missão da PJM à República Centro-Africana. Isto é, foi-nos dito aqui que o Sr. Major Brazão se deslocou e o pedido de ida para a República Centro-Africana se prendia com missões da própria PGM. Sim ou não, é verdade? Uma vez que disse que era em sentido de proveito próprio. A segunda pergunta que lhe queria colocar é se viu o Major Brazão a entregar o tal documento no segundo encontro, aquele documento que se viu a entrega ao chefe de gabinete e qual era o conteúdo do mesmo, uma vez que há versões claramente distintas sobre esse mesmo documento. E, portanto, era importante percebermos a natureza desse documento e se viu o documento que foi entregue ao chefe de gabinete do Sr. Ministro. Pergunto também quando é que informou o Ministro quanto à recuperação e aos contornos da recuperação. Se teve algum contacto prévio, se informou, se não informou. A pergunta feita pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro a propósito da violação do segredo de justiça para com membros do Governo, eu estendo-a ao Sr. Presidente da República. Se entendeu ou não violação do segredo de justiça prestar informações sobre uma investigação em curso, quando o Sr. Presidente da República lhe faz perguntas sobre essa mesma investigação. E, portanto, a pergunta que foi feita relativamente a membros do Governo, estendo-a relativamente ao Presidente da República, e já agora, se alguma chefia militar fez essa mesma diligência. Em que data é que soube do telefonema que comprova o simulacro da recuperação do sargento da PJM feito na Margem Sul? Em que data é que o soube? Que se puder dar alguma mais informação sobre esta matéria. Depois, tinha ou não consciência o Sr. Coronel que quando pediu ao Sr. Bengalinha para tirar férias, eles, os dois investigadores, chegaram de férias ao mesmo tempo, a 17 de junho, porque essa é essa a informação que nós temos, é que foi pedido, o Sr. na sua teoria, pediu para que ele tirasse férias, delegou a investigação no Major Brazão, mas eles chegam os dois de férias ao mesmo tempo. Chegando os dois de férias ao mesmo tempo, porque é que não ficou o titular original com a investigação, já descansadinho e sem problemas de subcarga de trabalho? Já que chegaram os dois ao mesmo tempo de férias, é estranho que tenha passado para o Major Brazão e não entregue ao titular do processo. E a última pergunta que lhe queria colocar ainda é perceber se é normal o Diretor Nacional acompanhar uma diligência de recuperação de material militar. E se é normal o Major Brazão ligar-lhe a si diretamente, ultrapassando, tanto quanto sabemos, o percurso hierárquico que deveria ter seguido e que, pelos vistos, não seguiu. Eram estas as perguntas. Espero que com uma lentidão que me custa muito na minha oratória, quem me conhece sabe que eu acelero muito e, portanto, me espero ter ajudado no apontamento das questões todas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Espero que o exemplo tenha frutificado e o Sr. Deputado Rui Silva também formulará as questões de modo a poderem ser devidamente apontadas e posteriormente respondidas. Sr. Deputado, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se repararam que o grupo parlamentar do CDS-PP falou em encenação, o grupo parlamentar do PCP falou em simulacro. Portanto, é opinião generalizada que o achamento das armas foi uma encenação. Eu também uso a palavra encenação. E o Major Vasco Brazão disse que foi uma encenação, o Major Pinto da Costa disse que foi que terá havido ali alguma situação também preparada, não falou em encenação, não falou em encobrimento, mas uma situação preparada. E, de facto, esta última pergunta colocada pelo grupo parlamentar do PCP vai também ao encontro das palavras do Major Vasco Brazão, que diz que não era normal o Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar acompanhar diligências e que terá estado nesta em particular, provavelmente para garantir que não haveria nenhuma informação para o exterior. E isto encaixa em algumas palavras que o Sr. Coronel terá dito aqui, que a PJ teria também as suas informações dentro da PJ militar. E o Major Vasco Brazão terá dito que o Sr. Coronel Luís Vieira queria garantir que dentro da operação não haveria qualquer situação que viesse para o exterior. Portanto, se confirma a tese da encenação e como é que quem foi o mentor dessa tese e como é que ela se processou. O segundo aspecto é também a questão dos memorandos. Há de facto, também já ficámos a saber que há três memorandos. Do primeiro ficámos esclarecidos. Na sua opinião, quando o Sr. Ministro da Defesa recebe o memorando, é sinal que o Sr. Primeiro-Ministro também o recebe, porque o Sr. Ministro terá que informar o Sr. Primeiro-Ministro. Foi nas palavras do Sr. Coronel. Portanto, eu deduzo, na maneira como o Sr. Coronel interpreta, que o segundo memorando, que também terá entregue ao seu chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa, que nas palavras do Sr. Major Brazão reportavam a verdade dos factos, que era relatar ao Sr. Ministro a encenação e não o facto como tinham reportado à imprensa o achamento das armas. Portanto, nas suas palavras, e conclui-se que o Sr. Ministro também teria informado o Sr. Primeiro-Ministro desse novo memorando. E o terceiro memorando, que até agora ninguém tinha e que ninguém teve acesso, o Sr. Coronel diz que era em papel timbrado, mas a verdade é que não existe nos arquivos da Polícia Judiciária Militar, nem em lugar nenhum, já foi requerido por várias vezes por esta Comissão e nunca tivemos acesso a esse memorando que foi entregue ao Sr. Ministro, ao Sr. Chefe de Gabinete do Ministro. Mas o senhor Coronel diz que foi entregue uma cópia do relatório do Piquete. Esse será o terceiro, portanto serão dois. Mas se em papel timbrado. Segundo o senhor Major Brazão, foi entregue um papel sem ser timbrado, onde era reportado a verdade dos factos. Finalmente, também... É curioso, eu conheço relativamente bem, por pertencer à Comissão de Defesa, o perfil do Sr. General Rubisco Duarte, e quando o Sr. Coronel lhe telefona a pedir o apoio da Brigada de Minas e Armadilhas, o que disse, o que é que explicou ao General Rubisco Duarte sobre qual era aquela ação e ele não quis saber mais, não deu imediatamente uma ordem. É que o General Rubisco Duarte, nesse aspecto, é muito rigoroso e, portanto, quereria, por certo, saber aprofundadamente o que é que se terá passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Silva. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Quatro perguntas, uma se calhar repetida. O Sr. Coronel disse-nos que foi à chamusca no momento em que terão encontrado as armas e que tinha pedido para o informarem assim que houvesse alguma, ponho entre aspas, novidade. O que é que o levou a ir a esse local? E se é normal um diretor da Polícia Judiciária Militar fazer estas diligências? Mas quando saiu de casa, quando se deslocou, já sabia o que ia encontrar na chamusca ou não? Porquê é que eu faço esta pergunta? Porque disse-nos aqui que as munições de 9mm não foram recuperadas. Portanto, isso já era expectável que acontecesse da eventualidade de quando se encontrasse o material e até que ponto é que eram fidedignas as informações que, se esse material não fosse recolhido, seria afundado na barragem de Castelo de Bode. O Sr. Coronel disse-nos aqui que era uma estratégia de defesa do Major Brazão ele falar num memorando que não era timbrado nem assinado. Pode explicar-nos melhor o que entende por estratégia de defesa? O Sr. Coronel protestou junto da polícia, protestou pelo facto da polícia da PJM ter sido afastada do processo. E a esse propósito entregou um parecer ao Sr. Ministro da Defesa e ao Chefe da Casa Militar da Presidência da República. A pergunta que faço é, sendo este processo uma decisão da Sra. Procuradora-Geral da República, o que é que o impediu de pedir uma reunião e falar com a Dra. Joana Vidal diretamente?
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para encerrar esta ronda, Sr. Deputado João Vasconcelos, aqui, faça força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, vou aqui fazer algumas perguntas, uma dezena de perguntas, vou fazê-las de forma pausada. Primeira questão, considera o Sr. Coronel que as armas recuperadas na Chamusca foram mesmo as armas roubadas em Tancos no dia 28 de junho de 2017? Na sua opinião, portanto, do seu entendimento, quem terá sido o cérebro do assalto a Tancos? Teria sido um ex-fuzileiro que dá pelo nome de João Paulino, o outro senhor conhecido como Fechaduras, que é, portanto, Paulo Lemos, ou outras entidades mais poderosas? Outra questão, e passo a citar o Sr. Major Vasco Brazão, que ele aqui admitiu, e voltando à tese da encenação, ele admitiu, disse que tinha sido uma encenação a recuperação de armas, e na altura, logo, ainda estava na República Centro-Africana, também escreveu na sua página de Facebook que era uma encenação e até explicou essa encenação à luz do pensamento militar e que tal se devia à salvaguarda do interesse nacional e que era superior aos interesses individuais. E até disse que estava arrependido, mas de consciência tranquila. O Sr. Coronel considera que houve não encenação na recuperação de armas, enfim, e se, por exemplo, considera-se arrependido ou não, e de consciência tranquila. Outra questão, e vou fazer uma pequena introdução, como se sabe, o dever de obediência é essencial ao próprio funcionamento das Forças Armadas, mas não é absoluto. Quer a Constituição da República, quer o Estatuto dos Militares das Forças Armadas e o Regulamento da Disciplina Militar dizem todos a mesma coisa, ou seja, as ordens de superiores hierárquicos que consubstanciam a prática de crimes não devem ser respeitadas. Sr. Coronel, tinha conhecimento destas disposições, tenha e tem conhecimento destas disposições legais e constitucionais? Então, porque se tinha conhecimento, porque não obteceu à lei e à Constituição da República? Outra questão, recebeu ou não ordens superiores para atuar da forma que atuou? E, finalmente, se afinal isto se tratou de uma competição entre polícias ou se outros valores mais altos se levantam? E, para finalizar, afinal, qual é o memorando verdadeiro que o ex-chefe de gabinete do Sr. Ministro, quando foi entregar ao Ministério Público, disse que se tratava de um memorando verdadeiro? Destes três, no seu entendimento, qual é o memorando verdadeiro? Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. E agora, concluída que está esta ronda de 5 minutos, pedi então ao Sr. Coronel que...
Eu já vou... Está aqui, vou fazer uma...
Pode instruir. Certo. O Sr. Coronel fará a amabilidade de responder e depois, se ficar alguma por responder, obviamente. aproveitando para fazer as outras 37.
Não, só a primeira, Sr. Presidente. A primeira pergunta foi esta. Qual era o objetivo do comunicado da PJM em que anunciou a recuperação do material furtado em Tancos? Quem lhe pediu que o fizesse? E porque não informou o Ministério Público nem a PJ, nem a Polícia Judiciária sobre ele?
Já informei o Sr. Ministro da Defesa Nacional do que tinha... Esqueço-me, Sr. Ministro. No trajeto para Santa Margarida, telefonei ao chefe de gabinete do Sr. Chefe do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Ele depois devolveu-me a chamada, o Sr. Ministro, dizendo-me que fizesse um comunicado e que este comunicado fosse feito conjuntamente entre o diretor da Unidade de Investigação Criminal, o Coronel Estalagem, e o assessor para a comunicação social do seu gabinete. E o Sr. Coronel Estalagem confirmou que foi assim feito.
O gabinete do Ministro?
Sim.
A segunda é porque é que nomeou um oficial, portanto, nesta questão dos responsáveis, um oficial do Exército.
A segunda pergunta parece que é porque é que nomeei um oficial do Exército? Porque o oficial do Exército conhecia muito melhor a estrutura do perigo de Tancos e das unidades adjacentes ao perigo de Tancos. Havia necessidade de fazer imensos contactos com o Exército e não há nada melhor que um oficial superior do Exército para estabelecer esses contactos.
Tinha com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, os protestos que disse, que sentiu o apoio dele. O apoio do Ministro da Defesa Nacional.
Na conversa que tive no dia 3 de julho, da parte da tarde, com o Sr. Ministro, foi apenas, digamos, como os judeus fazem no Muro das Lamentações, o que ocorreu da minha parte. O Sr. Ministro, sempre calado, e depois disse: olha, ao Sr. Coronel, aparece amanhã de tarde, em Tancos, que eu vou convidar o Sr. Presidente da República para ir lá. Foi só isto.
A questão seguinte prende-se com os documentos, ou seja, o memorando do dia 4, o documento entregue no dia 20, a que se chama memorando e que não é memorando, e depois em fevereiro, quando entregou a cronologia.
Só entreguei o memorando dia 4. O documento do dia 20 é um documento feito pelo Sr. Major Brazão, e entregue na minha presença ao Sr. Major-General, na altura, Martins Pereira. Foi o único documento que foi entregue.
A pergunta é também se foi transparente naquilo que disse, designadamente, portanto, do que sabia, ou seja, a transparência...
O Sr. Major, daquilo que me lembro, o Sr. Major-General não leu o documento ali. Passou logo, pegou logo no telemóvel e falou com o Sr. Ministro. Guardou o documento, mas não o leu. Passou logo ao telefonema ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. Na véspera, o Sr. Major recebeu um telefonema da secretária do Sr. Major-General a dizer que o Sr. Major-General queria falar comigo. Ele falou comigo e disse-me que queria que eu fosse ao gabinete dele. Eu disse: estou fora de Lisboa, hoje já não posso. Então vem cá amanhã, muito cedo. Muito bem. Qual é o assunto? Chamusca. Então tenho que levar o Major Brazão.
O Sr. Deputado pergunta pela cópia que entregou da cronologia para fazer aquele trabalho que o Sr. Ministro da Defesa pediu, porque seria um trabalho feito. Essa cópia foi entregue? Não tem. Essa cópia não, não tem.
Ainda em relação ao documento anterior, se apercebeu nessa altura que esse documento do Major Vasco Brazão tinha lá descrito a encenação?
Não, é de 20 de outubro.
A de 20 de outubro não tinha descrito nenhuma encenação. Nenhuma. Era um relatório de piquete, informação de piquete. O Sr. Ministro telefona-me a pedir uma cronologia para ajudar uma funcionária que tinha no gabinete, uma assessora que tinha no gabinete, que estava a fazer o relatório que tinha que entregar nesta Assembleia da República. E enviei essa cronologia feita pelo Major Brazão e o Sr. Capitão Miguelinho, foram os dois que fizeram, enviei essa cronologia para a chefe de gabinete, para a doutora Maria João Mendes.
Tem cópia dessa cronologia? O Sr. Deputado pede uma cópia, pergunto se tem uma cópia dessa cronologia.
Está no documento.
Isto é o que penso que sim, exatamente.
A reação do gabinete, do chefe do gabinete. Do chefe do gabinete.
A reação do chefe do gabinete foi na outra. É normal a PJM informar o poder político sobre as investigações que estão em curso, designadamente quando elas estão em segredo de justiça. designadamente sobre a dependência do Ministério Público. Portanto, se houve aqui informação da investigação que estavam a fazer ao Poder Político em prol daquilo que é o Ministério Público.
As informações que prestava ao Sr. Ministro da Defesa Nacional eram informações que não tinham nada a ver com o Segredo de Justiça. No caso do processo dos comandos, fui de facto falar com o Sr. Ministro e dizer assim: ó Sr. Ministro, isto vai correr muito mal. Foi só isto que eu fui dizer: ó Sr. Ministro, isto vai correr muito mal para os comandos. Neste caso, não dei informações, que eu não tinha informações nenhumas para dar. Quando foi no dia 20, não sabia nada de se é que houve encenação. Para mim, houve uma recuperação material de guerra. Não sabia nada disso. O Sr. Major Brazão, o que entregou foi esta informação de piquete. E era o que eu sabia. Só passado algum tempo é que foi o Major, o Coronel Estalagem, informado, me informou no gabinete da tal telefonema do Sargento Costa.
Sr. Deputado, por último, pergunta, na sequência da recuperação de material, depois do segundo passo, o segundo passo é termo estratégico, que era apanhar, portanto, os autores, como é que pode levar a sério que, efetivamente, iam fazer essa operação?
Porquê que não os apanhar?
O Sr. Major Pinto Costa e o Sr. Sargento Carvalho, na GNR, continuaram as investigações, disseram-me que as munições que tinham sido furtadas nos paióis de tanques eram para os mesmos elementos que tinham as armas da PSP. E pediu-me que, junto à Direção Nacional da PSP, se lhe arranjava uma equipa da PSP que cooperasse com a PJM nas diligências no Algarve. Porque o cidadão Lemos, fechadura, sabia muito mais sobre este assunto. Falei com a direção da PSP, a direção da PSP fez apresentar um comissário junto da nossa equipa, da equipa da PJM, e andaram lá embaixo. Mandei parar as diligências que o Major Pinto Costa andava a fazer, porque a determinada altura, num trajeto entre o Algarve e o Porto, eles dormiram em Lisboa, e o Sargento Carvalho, à meia-noite, teve que vir cá fora para ir buscar uma coisa que tinha esquecido no carro, e detectou uma viatura da PJ, das vigilâncias, a tapar a viatura. E quando deu a volta, estavam três elementos da PJ a mexer-lhe no carro. E eu dei ordens ao Pinto Costa, ao Major Pinto Costa, para parar, não se mais saía do Porto. Não queria mais incidentes acerca desse assunto. Não, não, não disse a ninguém. Qual é a próxima pergunta?
Mais perguntas feitas.
Depois que o Sr. Deputado do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado, colocou a primeira questão que o Sr. Deputado coloca, é se quando o Major Brazão é nomeado para a República Centro-Africana, se tinha missões no âmbito da Polícia Judiciária Militar.
Não, negativo. Ele não tinha que me dar justificações. Chegou do Exército o convite, vem sempre por mensagem. Ele respondeu ao convite, oferecendo-se, e veio-me dar uma justificação, dizendo que precisava ganhar dinheiro, mesmo missões no estrangeiro vão sempre dinheiro.
A segunda questão é se viu o Major Brazão entregar o documento, portanto o tal segundo documento. O documento foi entregue no dia 20 de outubro.
Sim, estava comigo, ao meu lado. Eu estava aqui no meio, o Sr. Chefe de Gabinete à minha esquerda, e o Major aqui, ele entregou o documento ao Sr. Chefe de Gabinete. Não me lembro sequer de ele ter tido tempo para ligar, a preocupação dele foi ligar ao Sr. Ministro da Defesa.
Quando informou o Ministro da Defesa Nacional quanto à recuperação?
Não informei nada sobre outra coisa que não fosse. No trajeto para Santa Margarida, telefonei ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, telefonei ao Chefe de Gabinete, não foi ao Sr. Ministro, telefonei ao Chefe de Gabinete, informando de que possivelmente tínhamos recuperado material. Ainda não tínhamos a certeza, só quando chegasse o material a Santa Margarida, aos paióis de Santa Margarida.
Há uma vez informou o Sr. Ministro da Defesa dos contornos da operação?
Nunca informei o Sr. Ministro da Defesa sobre isso.
Sobre a questão da violação de segredo de justiça com membros do governo, se estende efetivamente ao Presidente da República.
Os documentos que dei ao Sr. Ministro da Defesa e ao Sr. Presidente da República não têm nada a ver com violação de segredo de justiça. Têm a ver com pareceres meus, as minhas opiniões, que eu quis que ficasse um registro para a memória futura.
Em que data soube o telefonema do simulacro?
Foi depois da chamusca, não sei precisar já as datas, não sei precisar, mas foi depois da chamusca.
Se tinha consciência que o Bengali e o Major Razão chegaram os dois ao mesmo tempo?
Não me lembro dessa situação de eles terem chegado ao mesmo tempo de férias. Lembro da minha intenção e das ordens que dei ao Sr. Coronel.
É normal o diretor nacional, neste caso o diretor-geral, acompanhar uma diligência e o Major Brasão ligar para...
Porque eu dei essas instruções na reunião que tive no meu gabinete, quando os disse, se isso algum dia acontecer, chama-me à hora que for.
Ora, julgo que estão respondidas as questões do Sr. Deputado. Passamos às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PSD, Rui Silva,
Para mim não foi encenação, foi uma recuperação. Eu ainda não sei exatamente como é que eles cumpriram a missão. Eles cumpriram uma missão que lhes dei, que foi recuperar o material de guerra, recuperaram as tarefas implícitas que eles concretizaram para essa concretização da missão, ainda não sei hoje, porque nunca mais falei com eles.
O Sr. Deputado questiona também, uma vez que o diretor-geral acompanhou, se o objetivo era esconder para fora aquilo que estava a fazer, ou seja, neste caso qualquer, não haver informação posterior. Quando acompanha, se o objetivo que tinha era fundamentalmente...
Eu, se não estivesse na chamusca, não teria sido possível obter naquele local as equipas de inativação de engenhos explosivos do Exército, porque o responsável pelo laboratório quis acionar o protocolo que havia com os rebos e com a GNR e não conseguiu. Quando telefonei ao Sr. General Rovisco Duarte, disse-lhe exatamente isso. Tinha aqui o chefe do responsável pelo laboratório a telefonar para o Comando das Forças Terrestres, para o Oficial Dia, para explotar o protocolo, e que o Oficial Dia dizia que não sabia de nada.
A pergunta seguinte, e mais uma vez fala-se em três morandos, já se explicou que não são três morandos, mas fundamentalmente esta cronologia do papel timbrado ou não timbrado. Portanto, se o Sr. Coronel puder dar a explicação.
Eu, no dia 23 de outubro do ano passado, fui convocado ao DCIAP. No DCIAP, confrontaram-me com um documento que era uma fotografia de um... fotografia, a impressão de uma fotografia de um documento muito tosco, sem timbre, sem epígrafe, sem data e sem assinatura. Só nem o li, porque não reconheci aquele documento.
E não prestei declarações.
Invoquei o meu direito ao silêncio e não prestei declarações.
Ora, eu sou deputado PST, diz ainda, em relação ao Sr. General, na altura, chefe de Estado-Maior do Exército, o General Rovisco Duarte, tendo em conta que conhece o perfil dele, perante o telefonema que lhe fez, ele deu alguma ordem?
O que eu telefonei ao Sr. General, chefe de Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, foi que necessitava de desplotar um protocolo e ter uma equipa de inativação de engenhos explosivos, porque o coordenador do laboratório, o responsável pelo laboratório, disse que não mexia naquele material sem, primeiro, uma equipa de inativação de engenhos explosivos o autorizar. E, portanto, com esta informação, o General Rovisco Duarte fez os telefonemas e assinou isso.
Agora é que sou deputado do PS.
Foi a chamusca. A pergunta é, o que é que levou a ir a solucionar? Se era normal...
Não era normal. Eu agi com... Como eu disse, naquela reunião, que se isso acontecesse, que me chamassem, fosse a que horas fossem, eu agi como militar, como chefe militar e não como diretor nacional, como diretor geral da PJM. É verdade. Muita gente me disse que eu fiz asneira, mas eu não podia deixar de ir. E não estou arrependido, Sr. Deputado. Voltava a fazer o mesmo. Sofrerei as consequências que forem necessárias.
Tinha a certeza que iriam mesmo fazer isso?
Eram as informações que me eram dadas pelo sargento ajudante Lima Santos, da GNR de Lolé. Deu muito mais informações.
Depois, novamente o memorando falou que era uma estratégia de defesa do Major Brasão. O senhor deputado, não sei se quer dizer.
Eu tinha que especular, eu não queria estar a especular. Sr. Deputado. Mas ele está a querer empurrar as coisas para cima para aliviar a sua culpa.
Pois, o parceiro, PGR, a questão da Sra. PGR, porque é que não pediu uma reunião com a Sra. PGR?
Porque aquele telefonema havido entre a Sra. Procuradora-Geral da República e a minha pessoa foi tão desagradável, porque não quis atender à minha argumentação jurídica sobre as ilegalidades, o violar três leis da Assembleia da República, não me quis ouvir e eu quero para o cimando. Foi tão desagradável este telefonema e foi assistido este telefonema pelo Sr. Coronel Estalagem que ele próprio ficou... mais incomodado do que eu, porque ele conhece-me melhor do que eu o Código de Justiça Militar, porque eu trabalhava todos os dias com ele. Portanto, não provoquei reuniões porque aquele telefonema tinha sido perentório, tinha sido o suficiente para me esclarecer.
Por último... É uma pergunta que é que
não é outra pergunta.
Olha, não, é em relação à senhora deputada do PS, estão terminadas as questões que ocorreram. Então, senhor deputado. Portanto, de seguida, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, eu, como advogado, aconselho, até porque o senhor não tem conhecimento do que está aqui, portanto, se as armas roubadas na chamusca são mesmo as foram encontradas, e designadamente quem é que é o mentor. Se é o João Paulino, se é o Fechaduras, se são outros grupos, isto depois é matéria de segredo de justiça, e considero também que não sabe, nem nós temos possibilidade de consultar o processo, porque ele tem a segredo de justiça e de facto não temos qualquer informação que possa dar sobre isso.
A informação que o meu pessoal me deu é que a única coisa que faltava era as munições. Para mim não houve encenação, houve recuperação de material de guerra.
Se está arrependido?
Não estou arrependido.
E está de consciência tranquila?
Estou de consciência tranquila. Venham as consequências que vierem.
Agora, como militar, conhece a legislação militar, não é? E conhecendo a legislação militar, designadamente, é que se prende com as ordens, designadamente se as ordens, obedecer a uma ordem que eventualmente possa ser uma ordem não legal, e portanto, que é crime, e... Qual é que é, neste caso concreto,
neste
que caso,
não obedeceu à lei?
O que é que não obedece à lei?
A Sra. Procuradora-Geral da República também não obedeceu à lei. E violou três normas da Assembleia da República.
E, afinal, qual é o memorando que foi?
Eu só me entreguei um memorando, 4 de agosto. Se era ou não uma guerra de polícias. Não sei responder. Com o Sr. Diretor Nacional Almeida Rodrigues nunca tive um problema destes. Foi tudo resolvido muito sabiamente. Muito sabiamente. Ou com equipas mistas esfiadas pelo Ministério Público, ou com duas equipas e dois processos, que foi o caso das armas que desapareceram dos comandos. Havia sempre soluções muito sábias. Nunca tinha acontecido um desrespeito, uma desconsideração pela PJM e uma ilegalidade deste tipo.
A última que eu tenho aqui, porque foram todas, elas foram seguidas, é se recebeu ordem superior de alguém para fazer, portanto, para esta operação.
Não. Fui eu que dei as ordens no sentido de recuperar as armas com todo o saber que eles tivessem.
Sr. Presidente.
Muito obrigado. Regimentalmente há a possibilidade de uma terceira e última ronda, que é nestes termos, mas reduzida a 3 minutos. Tenho apenas a manifestação de vontade do grupo parlamentar do CDS-PP. Não sou corrigido nessa observação e, portanto, Sr. Deputado, tem até 3 minutos, fazendo votos que não aproveito os 3 minutos para 30 perguntas e, portanto, Sr. Deputado, faça favor e com a sua inquirição e as respostas prestadas, encerrar-se-á esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, agradecendo todos os esclarecimentos que prestou até agora, queria insistir num ponto. Disse-nos que não deu quaisquer informações que violassem o segredo de justiça. Ora, o que nós ficamos a saber hoje é que o Sr. Coronel informou o Ministro da Defesa Nacional enquanto se dirigia para a Chamusca, que combinou com o senhor, com o Ministro da Defesa Nacional, com o gabinete do Ministro da Defesa Nacional, o comunicado que foi feito pela PJM. É com base nesse comunicado que o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa Nacional fazem afirmações públicas dizendo que todo o material foi recuperado e que, desse modo, procuraram apressadamente encerrar o tema tanques, encerrar o assunto tanques. Ora, é também verdade que o Sr. General Rovisco Duarte anunciou em conferência de imprensa que havia uma caixa a mais. A questão é como é que o Sr. General Rovisco Duarte soube que havia uma caixa a mais quando a listagem estava em segredo de justiça, como foi informada à Comissão de Defesa quando pediu essa mesma informação. E o Sr. Coronel confessou-nos aqui que conhecia, que soube da encenação e parece que colaborou, que prestou a Polícia Judiciária Militar a colaborar ativamente numa encenação política para encerrar o tema de tanques. Ora, face a todas as informações que nós temos aqui e que o Sr. Coronel poderá voltar a confirmar, não sente que tudo o que sucedeu, estando o Sr. Coronel a comandar a PJM, pode pôr em causa a própria subsistência da PJM, como a conhecemos hoje? Tanto mais que o Sr. Coronel o que nos diz é que, havendo um órgão como a Procuradora-Geral da República, que tem consagração constitucional, que decide uma matéria, e o Sr. Coronel, que é militar, comanda a PJM, se de alguma forma insubordinar-se com essa mesma instrução, acha que isso não pode trazer consequências para a própria PJM e se sentirá responsável por aquilo que possa vir a suceder à PJM na sequência de tudo o que nós estamos a apurar na sequência desta comissão de inquérito?
Relativamente ao comunicado...
Peço desculpa, Sr. Coronel, porque o Sr. Deputado Rui Silva, uma vez que isto na ordem ainda seria possível fazer e, portanto, só nessas circunstâncias é que lhe vou dar a palavra, também fez manifestação de vontade de inquirir.
São só duas perguntas muito rápidas. Uma que me tinha passado é que o Sr. Coronel referiu bastante tempo aqui o Sr. Lemos, mais conhecido por fechaduras, mas é a informação dos investigadores da PJM Militar. Com quem eles lidavam era com o João Paulino e que o Lemos seria informador da PJ Civil. Se confirma este dado que o informador da PJM era o Sr. Paulino e não o Sr. Lemos. E a última ideia, diz o Sr. Coronel que soube mais tarde pelo Sr. Coronel Estalagem quem tinha feito a chamada anónima era o Sargento Costa e continua a defender que foi apenas uma recuperação do material ou já aceita a tese da encenação, uma vez que foi informado que quem fez a chamada foi um elemento da PJM Militar.
Agora sim, está concluída a terceira e última ronda e concluir-se-á a audição assim que...
Relativamente ao comunicado que foi feito, foi ordens que eu recebi do Sr. Ministro para que fizesse de imediato, telefonou-me, eu não tinha ligado para ele, telefonou-me dizendo que devia fazer imediatamente um comunicado e que esse comunicado devia ser feito em cooperação com o seu assessor de imprensa no seu gabinete. E foi essas as ordens que dei ao Sr. Coronel Estalagem e ele sei que eu, depois disse-me que se relacionou com esse assessor e que fizeram o comunicado em conjunto. Relativamente a isto pesar na subsistência da PJM, eu estou na direção da PJM desde 2009. Em 2013, em 2009, com o prazo, o diploma de estrutura orgânica que fizeram para a PJM é muito mau, para não utilizar outros termos. Com o PREMAC, em 2011, ainda piorou o diploma de infraestrutura de estrutura orgânica da PJM. Em 2014, o Sr. Ministro da Defesa Nacional fez uma nova lei orgânica da defesa. Dessa nova lei orgânica, As partes negativas que surgiram do PREMAC foram limadas em todas as direções gerais. Manteve-se a PJM, porque houve toda uma intenção de passar a PJM para a PJ. Já vou falar disso, que estou cheio de interesse em falar disso. E ficou o diploma de estrutura orgânico remetido para um dos objetivos do futuro diretor. O futuro diretor, como todos os diretores gerais do Ministério da Defesa, tiveram que ir a concurso à CRESAP e, de facto, após o concurso, fiquei os três primeiros e o Sr. Ministro escolheu-me e lá estava um dos objetivos que eu tinha cumprido. Fiz a proposta de diploma de estrutura orgânica em maio de 2016 e este diploma nunca surgiu à luz do dia. Apesar da lei orgânica do Ministério da Defesa Nacional dizer que em 60 dias tinha que estar pronto. Ainda hoje não tem. Quanto às propostas que surgiram em 2013 para que na lei orgânica da Polícia Judiciária fosse acrescentada uma direção-geral onde fosse incluído os crimes militares. Eu não me opus a isso. Opus-me foi àquilo que o legislador quis fazer. Porque o legislador dizia que os militares iam para lá e eram todos soldados, em aspas. Oficiais, sargentos e praças. Isto contraria o Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Foi só por isso. Porque não me oponho em que, nunca me opus em que a PJM, no estado em que está, seja incluída na PJ. Isto porquê? Porque eu conheço bem a PJM e os problemas que tem. Tem militares no Porto, e na orgânica nós não existem. As dificuldades que há na formação, só foi possível formar os investigadores que estão na PJM, graças, eu agradeci formalmente, mas quero agora já aqui aproveitar para agradecer a uma senhora que esteve mais de 10 anos à frente da Escola de Polícia Judiciária e que permitiu a todos os pedidos que lhe fiz para a formação complementar ao curso básico da PJM, porque na PJM fazemos um curso básico onde os formadores são da PJM e são professores convidados. Nesse curso básico, o que é que se pretende? É que os militares que vêm de vários lados, uns são licenciados em Direito, outros são licenciados em outras coisas, uns são da GNR, outros são da Força Aérea, outros são dos Marinha, Fuzileiros, e, portanto, é uma turma muito heterogénea. Portanto, neste curso básico é que se pretende que eles dominem a linguagem codificada do sistema judicial penal e depois soubessem quais são as ferramentas e onde é que estão as ferramentas. Essencialmente, se eles conseguirem isto, já é muito bom. Depois disso, formação complementar na Escola de Polícia Judiciária. E a doutora Carla falou, durante os 10 anos ou mais que esteve na Escola de Polícia Judiciária, todos os pedidos que lhe fiz para os cursos mais estranhos, ela arranjou sempre formadores que, com um empenho e uma competência extraordinária, fizeram durante mais de 10 anos essa formação aos militares da PJM. Depois a formação contínua, onde houvesse formadores, por exemplo, os peritos do laboratório, do apoio à investigação, foram à Espanha fazer formação à Guarda Civil, foram à Itália aos Carabinieri, onde houvesse formação eles iam. Portanto, o pessoal está bem formado graças a instituições externas. Mas a atual situação da PJM, ou pensam nela, ou o legislador pensa nela, ou então é humilhante a situação que ela está. É a minha opinião.
Houve aqui ainda uma pergunta.
Caixa mais.
Desculpe.
Caixa mais.
Eu não estou a perceber.
Sim, houve aqui uma questão sobre por exemplo, o general Visto Duarte anuncia em determinado momento que há uma caixa
à mão. É uma responsabilidade dele, de facto, não devia ter dito isso. Eu? Não. Isso não. Ele obteve de certeza essa informação pelo canal do Exército. Eu nunca o aconselharia a falar em matérias que estavam em processo de segredo de justiça. Nunca.
Depois, o senhor deputado do PSD, Silva, coloca, e penso que esta é uma resposta, não é uma vez que deve falar, que o ênfase, há aqui um ênfase grande no fechaduras, quando na realidade a ligação mais estreita com o PJ Militar era do João Paulino, mas isto eu penso que é uma questão que o senhor não sabe.
Não sei. A informação que eu tinha é que a GNR tinha um informador junto ao Fechaduras.
Tendo em conta que mais tarde soube que a chamada feita foi uma chamada feita por um sargento Costa, se aceita que efetivamente a tese da encenação?
Eu só fui informado deste telefonema pelo sargento Costa, não fui informado mais nada.
Certíssimo. Com licença. Está então concluída a audição do Sr. Coronel Luís Augusto Vieira, quem quer agradecer os esclarecimentos prestados e a colaboração dos seus ilustres mandatários, o Sr. Dr. Rui Baleizão e Manuel Fernando Ferrador. Amanhã teremos a audição do Sr. Tenente-General António Martins Pereira. Sairá, entretanto, uma ligeiríssima alteração à convocatória, apenas porque, como sabem, amanhã há um agendamento putestativo no final do qual há uma votação e, portanto, reuniremos no final do plenário, embora, como sabem, atendendo à agenda, penso eu, que coincidirá sobre a hora prevista, mas, de qualquer maneira, formalmente, será uma convocatória ligeiramente alterada. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião.